Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao nosso Pitacos Podcast, o programa que você espera todos os sábados para poder assistir, porque sim, agora estamos aqui dando ar da nossa graça, todo o nosso glamour, todo o nosso poder, luxo e ostentação. É basicamente isso. Vamos lá. Eu sou a Cher, eu sou uma das hosts aqui do nosso, né, do nosso Pitacos Podcast, e eu queria dizer que a coisa mais legal que eu aprendi na internet é não usar a internet. Aqui ao meu lado, do outro lado, está ele, o nosso muso gestor da informação, o nosso deus da organização, aquela pessoa que gosta de uma planilha, o Logan.
É isso mesmo, gente, sou eu, olá, deus da organização, Excel, Dashboard, Power BI, tamo aí, tamo junto, só chamar. E eu quero dizer que a coisa mais legal que eu aprendi na internet foi, não sei, não tem uma coisa específica, mas o fato de eu poder aprender praticamente tudo que eu quiser. Se eu quiser aprender polonês hoje, tem algum canal no YouTube me ensinando polonês e tá lá de graça. Se você quiser dobre. Aprender a ter brilho e glamour.
Dobre.
Olha aí, ó. Olha aí, eu falo polonês.
Só, tá bom, só.
Se você quiser aprender a ter brilho, glamour, sofisticação, se você quiser aprender a ser organizado, se você quiser aprender a vencer na vida, o canal é esse aqui, tá? Pitaco Podcast, é só se inscrever e ativa o sininho, ativa a notificação. É isso.
Perfeito, perfeito. E como já tivemos aqui o Ar da Graça, nosso convidado de hoje é o meu amigo muito querido, Marlon, que fala polonês. Marlon, conta pra essa galera. Conta pra essa galera quem tu é e por que que tu fala polonês.
Oi, eu sou Marlon. Eu falo, não falo polonês, né? Eu sei comprar pão em polonês, é isso que eu sei fazer. É o suficiente. Depois eu conto mais pra frente porque eu falo um pouquinho, mas a coisa que eu aprendi na internet, eu acho que eu aprendi muita coisa na internet, mas o mais legal é aprender coisa inútil, não as coisas úteis. O mais divertido é o que não importa muito pra sua vida, né?
Choices.
Perfeito, perfeito, gente. Então, hoje a gente vai contar um pouquinho sobre isso. Coisas que a gente aprendeu, né? Eu já aprendi um tudo, né? Uma das coisas que eu mais me orgulho de ter aprendido a fazer na internet é trança de raiz, que é um processo de trança que começa aqui em cima e vai até embaixo. E vocês não sabem como isso é difícil. E eu aprendi a fazer sozinha no YouTube. Foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer no YouTube, na verdade, porque... Você não tá enxergando, né? Você tá fazendo ali atrás, você não tá enxergando. Então fica uma zona, não é fácil. Mas com coordenação, treino e um pouquinho de YouTube, tu consegue. Certo? Agora eu quero saber da bizarrice. Qual foi a coisa mais aleatória que vocês já aprenderam, Logan? O que, que é a coisa assim mais... Tu falou, gente, olha, eu sei fazer isso agora porque eu vi no YouTube, na internet no geral.
Coisa mais aleatória... Uma vez eu aprendi, tentei, não deu certo, nunca mais fiz, nem contei pra ninguém, ninguém sabe isso, primeira mão aí, ó. Uma vez eu vi uma receita de torta de banana, só que eu usava a polpa da banana, né, a banana em si, e a casca da banana, só que o principal ingrediente era a casca da banana, porque a parte tem muitas vitaminas, e ninguém usa, né. Aí eu vi uma receita nesses canais de YouTube, seja vegano e tal. Gente, horrível, assim, nossa, parece uma coisa ruim. Torta de banana com casca de banana. Não. E tinha substituído o trigo por aveia, né? Gente, assim, nossa, não recomendo. Isso é uma coisa assim, tem alguns poucos anos. Banana é minha fruta favorita, como todos os dias, sempre tem banana aqui.
Então, tá vendo? Mas eu não gosto de banana, mas eu nunca provei a casca. Vai que a casca é a parte boa pra mim.
Então, ainda assim não recomendo não, tá? Porque tem outras coisas melhores na vida pra comer, tipo Nutella.
Okay.
Com banana, sem a casca.
Julgo, não julgo, né, gente? Tocou Nutella, tocou no meu ponto fraco. Vocês sabem bem. Perfeito. E tu, Marlon? Se você soubesse, a lista do Marlon não é curta. Não foi por isso que a gente chamou ele, né? Não foi apenas por isso que a gente chamou ele para esse episódio. Porque assim, ó, o Marlon é a pessoa que mais gosta de aprender coisas aleatórias que eu conheço. Uma coisa aleatórias, muito aleatórias, assim, ó. Vai lá, Marlon, começa a contar aí.
Eu só descobri que era aleatório porque você me avisou, porque pra mim era normal.
Uau!
Então, acho que a última coisa que acho que é aleatória, assim, não sei se é aleatório, é que um dia eu tava de bobeira na casa do meu irmão e eu resolvi falar, ó, hoje eu vou aprender a fazer malabarismo com três bolinhas. E eu acho que eu passei uma hora e meia ali, batendo papo com meu irmão, com vídeo de malabarismo com as bolinhas do filho dele lá. E aí, hoje eu posso dizer que eu consigo ganhar um dinheiro no sinal, tranquilo. Entendeu?
Ótimo, empreendedor.
Aí, extra.
Não serve, como eu falei, inútil, não serve pra nada.
Dá pra divertir as crianças na festa.
É, exatamente, eu... exatamente.
De fome não vou morrer mais.
Ótimo. Mas qual é a lista de coisas que tu aprendeu assim nessa internet aí já de meu Deus? Eu sei que tu fez uma listinha, eu sei! Logo super orgulhoso nesse momento.
Vai ganhar mais treininha.
Eu achei curta. O malabarismo nem tava na lista, lembrei agora. É, tá, achei a coisa mais bizarra que tem na lista. Vou começar pela melhor logo. Que eu acredito. Essa é bizarra mesmo. É, eu sei amarrar meu cadarço em menos de meio segundo. Então, tipo assim, isso vem
menos
lá...
Menos de meio segundo.
É, então, isso vem lá dos princípios da internet, primórdios da internet, quando não tinha nem YouTube. Eu recebi isso por e-mail, era vídeo de sabe aqueles do it yourself?
Ah, é aquelas correntes que mandavam por e-mail dentro do PowerPoint, lembra disso?
É isso.
Nossa, mandavam tanta coisa pra te ensinar.
Hackeando a vida, sabe? Aí tinha lá. Como fazer baliza fazendo drift, sabe assim?
Sim.
Então, essa eu não aprendi, mas o negócio da amarrar o cadarço, eu tentei, treinei bastante, eu tinha lá meus 14 anos, tempo livre, e aí eu aprendi, até hoje eu consigo fazer. Não sei se eu tenho um tênis aqui pra poder mostrar, mas é só aqui, ó.
Quero imagens.
É só um...
É, que tá em meio segundo você junta e desjunta tá amarrado.
O esquema é você pegar do jeito certinho, passando o dedo de um lado do outro, se você juntar os dois e pronto, tá amarrado.
Contou o segredo do mágico, não pode fazer isso.
Não, não. Não, e já me ajudou já na vida real, sabia? Eu jogando um campeonato de basquete, meu tênis desamarrou no meio do campeonato e consegui reamarrar e continuar jogando a mesma jogada sem atrapalhar meu time.
Olha aí.
A gente quem nunca disse se sabe.
Fazer noite da internet não ia ser útil. Foi útil.
Sim.
Aí, tem outra coisa também que é, eu aprendi na internet, mas eu tinha visto na televisão antes. Eu vi a Ana Maria Braga fazendo. Eu falei, eu tenho que aprender a fazer isso. E aí eu fui caçar na internet, que é dobrar a roupa naquele esquema, sabe, meio japonês? Que você pega na ponta, pega na outra e vrap, tá dobrado?
Ah,
e vrap.
Também, só sei fazer assim agora. Não sei dobrar de outro jeito. E acho que dessa mesma seara, é uma coisa que eu nunca aprendi, acho que ninguém nunca aprendeu direito, a não ser que você seja evangélico, sei lá, que é dar nó de gravata. Não é?
Dar nó de gravata mundo... é uma coisa triste.
Eu não sei, quando eu precisava, eu usava aquelas gravatas prontas, né? Que você só puxa o fiozinho e ela já tá feito. O nó já vem feito, né? Você não desfaz aquilo.
Exatamente. Pra mim, é uma vez no ano, num casamento, eu tenho que ir lá, YouTube, como dar nó de gravata.
Que coisa. É difícil ser homem, tem essa parte. Essa única.
Geralmente é minha namorada que faz pra mim também.
Olha aí.
Que geralmente doido. É, né? Eu tentei fazer pro Ayrton já no casamento que a gente foi, de pessoas que já estiveram aqui nesse podcast, que foram o casal William e Samu, que estiveram aqui no nosso primeiro episódio, aparecendo aqui, aparecendo para vocês, mostrando o ar da nossa graça e nosso brilho pessoal. E no casamento deles, eu e Ayrton tentando dar o nó na gravata, e eu tentei, e Ayrton falou, é melhor não, deixa comigo. E ele conseguiu sozinho, porque né, comigo não ia dar.
É complicado.
Isso é um pouco difícil. E em relação à comida, gente, Logan já revelou aqui pra gente que ele tinha uma relação estranha com uma torta de banana, não é mesmo? Assim, uma relação complexa.
Abusiva.
Abusiva com uma torta de banana. Sim. Em relação à comida, vocês costumam usar o YouTube ou já aprenderam alguma coisa? Deixa eu responder primeiro. Eu aprendi a fazer maionese caseira, sim, no YouTube. Na verdade, foi no TikTok. Vocês sabem que eu tenho uma relação de amor, um caso sério com o TikTok, né? Até me ajeitei aqui na cadeira, porque sim, amo o TikTok loucamente. E aprendi a fazer maionese caseira no TikTok e é uma delícia, realmente.
tem que dançar para fazer maionese, não?
Ah, eu danço, né? Eu gosto. A maionese tá lá, é tudo tchum, 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 tchum.
Tem que apontar para as coisas no ar, né? Enquanto vai fazendo.
Claro, aí faz. Nani, 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 nani.
Que coisa.
Ah, em relação à maionese caseira, Logan, que tu experimentou aí? O que, que tu fez lá? Porque eu sei que tu dá uma olhadinha no YouTube, faz uns mousse.
Muita coisa. Já fiz muita coisa de comida no YouTube. Já, nossa, fiz muita coisa. Quando eu era solteiro, fazia. Tudo que eu aprendi a fazer de comida foi na internet. Aí agora que eu sou casado, meu marido cozinha absurdamente bem, eu não preciso, né, cozinhar, eu só vou no mercado e compro as coisas ali e faz. Aí a gente quase não. Eu, né, quase não tenho que pesquisar, mas ele assim, vai fazer um prato, ele sabe como fazer, mas ele fala, não, hoje eu quero fazer, sei lá. Aqui, macarrão dois queijos diferente, que ele fez hoje, macarrão dois queijos, não é isso que eu falei. Aí ele vai no YouTube ver como incrementar o macarrão dois queijos dele. E pronto. Em 15 minutos ele já sabe a receita com o que tem na geladeira para fazer, né, com o que tem no armário, vai lá e muda. Mais uma coisa que eu lembrando agora, que eu aprendi no YouTube ano passado, e foi sucesso, e a gente sempre repete essa receita aqui em casa, que é uma torta de legumes, uma torta de liquidificador, não precisa de batedeira, até porque eu tô sem batedeira no momento. Você faz tudo no liquidificador, faz os legumes do jeito que você quiser, refoga, ah, não gosto de legumes, gosto de carne, põe a carne, a torta é sua. Aí você vai, refoga, faz o recheio. Coloca uma camada de torta, uma camada do recheio que você quiser, outra camada de torta, põe no forno, 40 minutos, está linda, maravilhosa, dourada, brilhando. E foi uma receita, assim, que não foi nem de YouTube, foi daquele site de receita que todo mundo deve ter pesquisado, chamado Todo Gostoso. Se você já pesquisou receita de qualquer coisa, pesquisou como fazer uma farofa, você, por acaso, em algum momento, já caiu desse site chamado Tudo Gostoso. E essa receita é de lá, torta de liquidificador. Pesquisa assim, você vai achar. É tipo 4 ou 5 ingredientes, super fácil de fazer. Só atenção, qualquer receita que você for fazer que envolve massa, massa de bolo, de torta de pizza, não importa, mousse. Põe primeiro as coisas líquidas. Misture as coisas líquidas primeiras todas juntas. Aí depois você pega as sólidas. Por exemplo, farinha de trigo já é sólido, tá? Ah, mas é um bolo, logo. Eu pego um com a mão. Então, você pegou com a mão, escorreu? Não, então é sólido, não é líquido. Aí você vai pegar o sólido e vai acrescentar aos poucos, enquanto a massa tá batendo as coisas ali, tá bom? Siga esse conselho, porque vai dar certo. Senão vai empelotar, tudo já era, joga fora, estragou. É igual você fazer banho-maria para derreter chocolate, fazer ganache. Gente, banho-maria é o vapor da água que encosta na panela, no recipiente que tá com chocolate. O recipiente não tem que encostar na água quente, senão queima o chocolate. Queimou o chocolate, estragou, já era. Pode jogar fora, vai ficar horrível. Não coma chocolate queimado. É melhor você não comer o chocolate. Isso também eu aprendi no YouTube, essa dica aí do banho-maria do chocolate para fazer ganache.
Eu achei muito coach gastronômico. Começamos o nosso momento coach aqui do Pitacos Podcast com gastronomia. E vou dar mais uma dica para vocês. Se tu é que nem eu, tem preguiça de fazer banho-maria, usa no micro-ondas, 30 segundos, potência baixa, e vai abrindo toda hora, que é super prático também, dá para derreter um chocolate lindamente. Com as outras coisas não dá, mas com chocolate funciona.
É verdade, mas... Sou cringe, sou old school, sou vintage, eu derreto banho-maria assim, porque a quantidade de chocolate é grande, eu gosto de acrescentar no creme de leite, que nesse caso é o sólido, né? Aos poucos, enquanto o chocolate tá lá derretendo. E, ó, coloca um pouquinho, uma pitadinha de café. Aquele cafezinho assim, qualquer café que você tiver. Pode ser o café solúvel ou não solúvel. Porque vai acentuar o sabor do chocolate.
Muito coach gastronômico, é isso. É isso, foi um prazer hoje, pessoal. Muito obrigada, Marco.
Tchau, não, acabou o episódio.
É zoeira, gente, é zoeira. Fique aí. E contigo, Marlon, não sei se tu cozinha, tu é uma pessoa que cozinha? Quem é que faz os rango aí, então, na tua casa?
Então, eu cozinho, mas eu tenho um repertório completamente limitado, né? Então, assim, eu não vou muito no YouTube, porque tudo que eu tenho que aprender eu pergunto pra minha namorada. E ela me ensinando. Só que a gente tem essa... ela me enganou, na verdade, né? Porque ela, assim, ela falou nessa de vou te ajudar, te ensinar pra essas coisas... E hoje em dia ela só senta no sofá e fala, Marlon, eu quero uma crepioca hoje de linguiça. Marlon, eu quero que você faça pra mim um omelete. E ela me ensina as coisas e depois fica me cobrando. É basicamente isso.
Ela tá errada? Não tá errada. Ela tá certa, ela tá te usando, ela te ensinou, agora você vai fazer pra ela, porque ela não é o quê? Obrigado. Mas você é, pelo visto.
Exatamente. Não, e assim, é, tipo, o que acontece também é que ela não tem muito saco, ela não tem muita paciência. Ela faz negócio, tipo, sabe, quando ficou, tá bom pra comer, ela já bota pra poder comer. Sacou? Então, tipo assim, é, eu faço negócio pra ficar mais suculento, mais engordante possível. Então, quando ela faz, ela me ensinou a fazer crepioca, era um negócio fininho, branquinho, tranquilo e tal. Ou eu já boto queijão, eu já boto a manteiguinha por fora pra dar aquela dourada, entendeu?
É errado, tá.
Tem toda uma estrutura, não é assim uma crepioca aleatória, não, né? Tem todo um
exatamente
processo.
É pra ficar o negócio mais engordante possível, sacou? Gosto. Pra você comer com os olhos antes. Tá então, certo. Assim, eu não tenho repertório muito grande, nunca aprendi muita coisa no YouTube, mas se é pra fazer, tem que fazer no capricho mesmo. Sabe quando você pede pro cara da lanchonete e fala, vê no capricho? Capricho no queijo? Pô, sim. Eu tô falando pra mim mesmo. Sacou? Eu tô tendo que pagar um extra. Né?
Cara, telespectador, se você soubesse como esses dois homens que me acompanham são parecidos, você me entenderia nesse momento. Porque assim, ó, se existem duas pessoas nesse mundo que querem fazer um negócio perfeito, são esses dois aqui. Acreditem em mim, eu conheço os dois bem, né? Ó, temos aí dois carnavais.
Não, né? Sou pra fazer direito, nem começa a fazer. Pra que eu vou fazer?
É isso aí. Então, se eu vou fazer de qualquer jeito, pode fazer você. Né?
Porque o meu jeito vai ser o melhor, perfeito, inigualado. Né? Não vai ser o qualquer jeito. É assim que é verdade. Taurino, aquele, né? Taurino também com ascendência não sei o quê. Eu já esqueci qual que é o meu ascendente. Já tô lembrando, né? Pra falar. Câncer. Tu é taurino com ascendência em câncer também?
Eu nasci sem signo. Eu não...
É culpa de Marte. É culpa de Marte.
Inclusive, assista, ou melhor, ouça, né? Porque não estava disponível ainda, o nosso episódio sobre autoconhecimento, no qual falamos sobre signos. E Logan sim. Descobre, e já esqueceu, o próprio mapa astral. Aquele episódio está muito bom, tá imperdível, gente. Foi eu que fiz, estava lindo.
Tem que botar, ô Logan, para não esquecer, tem que botar no LinkedIn. Bota lá no LinkedIn, no seu currículo. Aí você vai sempre lembrar de olhar, entendeu?
É verdade, gente.
Tem que botar lá o mapa.
Tem que colocar o mapa. Mas você sabia que já teve entrevista de emprego que já me perguntaram? Qual o seu signo? Qual o seu ascendente? Qual a sua lua? Qual não sei o quê? O seu Júpiter tá aí na casa de não sei de que é do ascendente do fogo de não sei das quantas. Eu, hã? Como assim? Muito tempo. Barraco já aconteceu. Aconteceu.
Não, então,
a pessoa era louca do signo.
Eu tenho um amigo meu que ele não acredita em nada de signo e tal, mas ele conhece tudo. Ele podia ser astrólogo. Mas ele falou pra mim assim, que ele estudou muito pra... Ele viu que era importante nas dinâmicas dos relacionamentos modernos, de saber bastante sobre signos.
Aprendeu então, na internet, né? Coisas que aprendeu na internet.
Exatamente. Ele aprendeu na internet, hoje ele fala que ele é especialista, e ele fala, não, então, pra poder usar, e precisa. Então eu tô vendo agora que pra conseguir emprego, eu que tô na busca do emprego na minha área, então eu acho que vou ter que aprender sobre signo também pra passar no RH. Né?
É.
Vou pedir um curso com vocês, Charlize.
Olha, gente, eu não sei nada, assim, eu sei o mínimo do mínimo. Meu caso é bem sério, acho que com o teu amigo é melhor.
A real é que ninguém sabe nada, né?
Não, a gente dá aquela zoadinha, né? Aquela zoadinha de sempre, é. Assim, que é muito legal, muito divertido. Né? Perfeito, gente, perfeito. Muito bom. Bom, e seguindo aqui então, outras coisas que eu gostaria de dizer para vocês que eu aprendi foi os pontos da carne, que eu acho muito relevante, assim, né, de saber quais são os pontos, porque assim, para ti que não sabe, para tu que chegou agora aqui no Pitacos Podcast, Logan é uma pessoa que não come carne, né, ele não gosta, ele não aprecia o sabor. Eu não entendo, mas respeito, né, cada um no seu quadrado, tá tudo certo.
Obrigado.
Já eu. Sou a pessoa que, se não comer carne, choro, sofro, né? Porque carne, para mim, é vida, é um sinônimo de existência humana na Terra. Então, que acontece? Aprendi os pontos da carne. Vocês veem que todas as coisas que eu aprendi, elas têm uma relação com comida, né? Elas têm um processo. Ou elas vão me levar até a comida, como o caso da trança, ou elas vão...
Eu tava pensando qual é o ponto da trança com a comida.
ou elas vão, são a respeito de comida, que é um assunto que gosto muito, que prezo bastante, né? Inclusive, não deixa de ouvir o nosso episódio sobre comidas estranhas que não combinam, que a gente fez com a Isabel. Gente, nesse episódio eu descubro o que é a farinha do norte. Eu tô chocada até hoje. É, muitas coisas aconteceram. Farinha do norte não é farinha de trigo. Aprende isso, sulista.
Aprende. Quando a gente, que é da Amazônia, melhor território do mundo, fala assim, farinha. A gente tá falando de farinha. Farinha, sabe a farinha que você usa pra fazer
farinha de farol? Mandioca!
Então, é macaxeira que chama, tá? Sulista. Aquele.
Olha o bullying, né?
O nome correto é macaxeira. Lá da minha terra, é macaxeira. Então, essa farinha de macaxeira é a farinha. A gente só fala farinha, todo mundo já sabe. É tipo Madonna. Você fala, não tem que falar sobre o nome da Madonna. A gente sabe quem é a Madonna. A farinha é a mesma coisa, é só farinha. Aí, desde que eu saí de Manaus, vou morar em São Paulo, 2016, aí o povo falando farinha, gente, tipo, vocês vão tacar farinha no bolo? Eu, não, é farinha de trigo. Então não é farinha de trigo, minha filha, é trigo. Trigo, é isso, entendeu? É sobre isso, internet. Então, respeite a minha farinha, porque ela veio de um lugar muito, assim, especial. Ela tem lugar de fala nessa comida.
Gente, é farinha...
É sobre isso o episódio, basicamente. Não, mentira, tem muitas então... coisas, mas esse é um ponto muito importante.
É muito importante. É. Então, já sabem, quando falar farinha e a pessoa for da metade norte do país, tu já esteja ciente que a farinha é de mandioca e não de trigo. E se tu estiver na metade sul, é farinha de trigo e não de mandioca. Tudo certo, chegamos aí. Marlon, tu que mora aí no meio. Conta pra gente, o que é farinha pra ti?
Não, então, eu aprendi, inclusive, esses dias, o que é farofa, como é que faz farofa, que eu não sabia. O Logan até mencionou que é fácil de fazer. Mas aqui, farinha, é que nem você falou, é farinha de trigo, que é errado, né? Verdade, trigo deve ser o trigo mesmo. Acho que eu aprendi com o Logan agora, tá certo. E a gente também fala mandioca aqui também, não fala macaxeira, não.
Não. Olha aí, que coisa. Você fala de onde? Qual cidade? Qual estado? Fala aí para as pessoas.
Eu me apresentei, né? Eu tô no Espírito Santo, eu sou de Vila Velha, mas eu tô morando em Vitória, na capital do Espírito Santo.
Olha aí, Vila Velha.
É, aqui no o famoso Acre do Sudeste, Espírito Santo.
Olha só, por coincidência, Isabel, que eu comentei, era do Acre. Tá tudo certo, estou aqui. Viemos no Pitacos Podcast para provar para vocês que o Acre e o Espírito Santo existem. Nós temos comprovação.
Eu e essa menina, a gente está junto no Projac, na Globo, gravando todo o Espírito Santo e o Acre no mesmo local, que é onde a gente faz o cenário fictício.
Representatividade, né? Tem que ter, tem que mostrar.
Muito bom. Sim, gente, sim. Eu sou a pessoa que do Sul que mais conhece pessoas do Espírito Santo. Eu posso dizer que eles existem de verdade.
Não, então, você só vai ter certeza, Oxeli, você vai ter certeza mesmo quando você pegar um avião, pousar no aeroporto de Vitória, sair e não dar de cara no, com, sei lá, o Miguel Falabella no Projac, sacou?
Com o show de Truman.
É, o show de Truman, é isso aí. Tem uma praia aqui, Praia da Costa, tem Muqueca, os caramba. Aí sim.
Sim. Maravilhoso, gente, maravilhoso, muito bom, eu adorei. Né? Então, eu acabei me perdendo, que eu não sei, comecei a falar da farinha, já não sei mais onde eu tava. Tá tudo
começou
bem,
na
né?
Farinha, terminou na praia de Vila Velha, Vitória. Aí,
terminei na praia. Gente, imagens. Se tu tá aí vendo a gente, abre uma aba e dá uma olhadinha nas praias do Espírito Santo aqui. Impressionante. Então,
É praia nível Rio de... Tá entre o Rio de Janeiro e a Bahia. Não tem muita
tem que ser num lugar bom.
Então já tá num lugar bom. E não tem... A aglomeração gigante de pessoas que tem no Rio de Janeiro, em Copacabana, na Tijuca, no Barra da Tijuca, que ficou lotado de gente. Então, é o mesmo nível de qualidade, em alguns lugares até melhor, e não fica lotado, né? Acho que esse é o tchan das praias aqui do Espírito Santo.
Mais um momento, coach, para você, indicação turística agora. Se você está aí pensando onde vou passar as minhas férias pós-Covid, caso eu sobreviva, você pode ir para o Espírito Santo. Lá tem praias tão boas e até melhores que o Rio de Janeiro e não tem aglomeração. É mais caro ou mais barato? Eu acho que é mais não, barato, né?
É mais barato, só que a principal dica é, se eu vou fazer isso, e no verão vou pegar uma praia no Espírito Santo, você vai acabar botando no Google e falar, nossa, tem que ir para Guarapari. Não vai. Por quê? É ruim? Não. É porque Guarapari é conhecido como a praia de Minas Gerais. Toda a população de Minas Gerais, quando é o verão, se dirige pelas rodovias até Guarapari e se aglomera ali. A população de Guarapari dobra de tamanho durante o verão.
E as praias são melhores. Então, a pessoa vai para onde? A pessoa tem que ir para onde?
Então, é o seguinte. Aqui funciona assim. Tem Vitória e Vila Velha. É como se fosse Rio de Janeiro e Niterói. Só que você inverte a qualidade das praias. Em Niterói, as praias são piores do que do Rio. A capital tem as melhores praias. Aqui é o contrário. Vitória tem as praias merda e Vila Velha tem as praias boas.
Não é a praia mais ou menos, a praia é horrível, né?
Não, tá
não,
merda.
Então, eu não tô falando só porque eu sou de Vila Velha. É porque é ruim mesmo. Porque é poluído, né? Tipo, tem
todo mundo fala isso, todo mundo.
É, tem um porto lá, e aí tudo poluído. Mas Vila Velha já é bem, bem na moral, tem campeonato de surf e tudo mais. Então é o melhor lugar mesmo.
Chique, chique. Quando a gente começar a fazer o Pitacos itinerante, tá aí mais um lugar que a gente vai. Você logo está ciente que a gente vai conhecer todas as praias, né?
Porque... Tem que fazer um tour.
Praias, contem comigo, né? Contem comigo para tudo. Então tá tudo certo, mas a gente vai conhecer. Ah, claro, Vitória, capaz que não. Eu preciso conhecer, o Espírito Santo. Tem muitos amigos aí, obviamente.
Inclusive, bom, Marlon, mal te conheço, mas já te considero Pacos, amizade sincera, praia, chama aí.
Só chegar.
Perfeito. Só chegar aí. Perfeito, gente, perfeito. Muito bom. Acho ótimo, acho ótimo. E agora eu quero saber, para esse primeiro momento do Pitacos aqui, eu quero saber o que vai acontecer com vocês com as redes sociais, em relação a quê? O que eu aprendi com as redes sociais? Porque assim, o YouTube a gente usa para ver alguma coisa ali e tudo mais, mas o que vocês aprenderam a fazer com as redes sociais? Não só no Google e não só no YouTube, que são dos buscadores, né? Mas com as redes sociais. O quê?
Excel é rede social? Conta, não.
Eu tava pensando nos aplicativos de lista aqui, mas não é rede social.
Não sei, porque assim, ó, eu sou a pessoa que não sei usar o Excel, né? Porque eu sou uma pessoa normal. Vocês dois que usam o Excel? Vocês me digam, ele é uma rede social?
Então, depende. Não é. Mas tem um chat lá, vai falar que não tem logo no Excel do Google? Google Sheets? Sim. Tem um chatzinho, já bati muito papo ali já. Mas eu tô falando porque eu uso o Excel para jogar com os meus amigos, né? É um nível de nerdice um pouco avançado, assim. Mas a gente joga vocês não são nem um pouco de esporte, eu acredito, mas tem um negócio chamado Cartola. Já viram falar do Cartola?
Sim, sim, sim. Cartola falar. Futebol Clube, alguma coisa nesse nível, né?
É, UFC, alguma coisa assim. Então, eu jogo um joguinho parecido do que esse, de basquete, no Excel com os meus amigos. Então, uma coisa...
Joguinho de basquete no Excel. Olha o nível da disparidade aqui. Aleatoriedade aqui, ó. Gritou.
Então, é o seguinte. Tem um grupo de amigos, pessoas do Brasil inteiro. São 25 pessoas. Já encontrei com eles em São Paulo. Já fui viajei para lá para fazer um encontro da galera. E a gente joga esse joguinho. E funciona o seguinte. Imagina. Olha o nível da doideira. Os caras jogam basquete lá nos Estados Unidos, NBA. Estados Unidos e Canadá. E aí eles fazem pontos, pegam rebotes e dão passos uns pros outros. E isso geram várias estatísticas. E aí, se eu gosto de um jogador, eu pego ele pro meu time. E o outro cara pega o outro jogador. E se ele jogar bem na vida real, eu ganho pontos. Entendeu? Então é meio que um jogo de apostas, sacou?
Total.
Um jogo de apostas entre os meus amigos. E a gente joga esse jogo há uns 5 anos já. Mas durante 8 meses por ano e conversa diariamente sobre o jogo e usando o Excel. Inclusive, tá na minha lista aqui, foi uma das coisas que eu aprendi na internet, foi mexer no Excel jogando esse joguinho. Hoje eu consigo fazer muito mais coisas. Eu boto com convicção no meu currículo que eu sei mexer no Excel só por causa do joguinho. Se não fosse, a faculdade de engenharia me ensinou menos sobre Excel do que jogando joguinho.
Verdade da vida, hein?
Verdade da vida. Coisas sérias, né? Porque, assim, gente, eu só sei que o Excel tem umas tabelas. E é isso. Bonito, conceitual. Acabou. É tudo que eu sei, né? Sobre o Excel. Mas o Logan não. O Logan é outra pessoa que mora no Excel, né, Logan? Eu acho que tu organiza tudo pelo Excel, né?
Tudo. Inclusive a pauta daqui, a pauta do meu outro podcast, do meu outro canal, a minha vida, a faculdade, coisa que tem que fazer na faculdade, coisa que tem que fazer na casa. A gente fez a reforma aqui do apartamento. Esse ambiente que vocês estão vendo aqui é o apartamento que a gente comprou há poucos meses aí. Ficou um mês e meio de reforma. Quem planejou a reforma? A pré-reforma, a durante a reforma e o pós-reforma, para saber o que tinha que fazer, quanto que ia gastar, onde que ia, quanto tempo que ia durar. Tudo no Excel do Google, porque fica na palminha da mão do celular. Você está lá, daí da loja de material de construção, você abre, você sabe que o preço daquela loja está 30% mais caro que da outra loja concorrente. Você faz o quê? Você esfrega na cara do gerente e diz, quero desconto. Aí o gerente te dá desconto. Eu fiz muito isso, gente, muito isso.
Aí, Logan, na moral, high five intergaláctico aqui, ó.
High five! Ah, é isso. Não, a cheque está se escondendo no buraco.
Eu tô nesse apartamento aqui há 3-4 meses e eu só aluguei ele depois de passar meses investigando todos os bairros que eu tinha interesse, todos os apartamentos possíveis. Eu tinha acho que 800 linhas do Excel, uma para cada apartamento que eu tava vendo preço e características e comparando tudo mais. Sim, até falar, não, beleza, vou tomar essa decisão aqui, ó.
Não, eu te entendo. A gente passou aqui um ano e meio buscando apartamento para comprar, e cada apartamento tinha sua própria página do Excel, com todos os prós e contras, e localização, e distância a pé para fazer as coisas, porque a gente mora no centro da cidade, eu gosto de fazer as coisas a pé para não ter que comprar carro nem nada. Aí, no final, reunimos, acho que 7 ou 8 opções. Aí, coloquei numa única tabela, numa única página, aí inventei um monte de critérios, né? Fachada do prédio, distância para o mercado, não sei o quê, tamanho, cozinha, pé direito. Aí eu ia dando um tique. Aí cada itemzinho tinha, se o apartamento tivesse, era 1 ponto. Se não tivesse, era 0. Aí um item que era muito bom e que seu apartamento não tinha, não era nem 0, era -1. Porque não tinha. Aí eu fiz a tabelinha no final e o apartamento que tinha mais ponto era esse aqui, a gente comprou. É isso. Graças ao Excel.
Não, gostei da ideia. Quando eu, no futuro, for comprar um apartamento para fazer, é que nosso caso era alugar, então tem que ser muito rápido.
Sim.
Se você é diferente.
Mas eu gostei muito da ideia. Né?
Então, gostei muito da ideia e, pô, que orgulho. Não sou só eu de maluco fazendo isso.
É isso. Crianças aprendam a fazer as coisas com o Marlon e Lucas. É isso.
Então, as contas de casa, eu já falei com o Roberto, relaxa. Só toda compra que você fizer, você anota em algum lugar, no Google Keep e tal. Que eu tenho a planilhazinha, controle de todas as compras, mensal, receita, anual, despesa. E meu objetivo. Isso, meu objetivo no final é fazer um gráfico. Ó, estamos gastando mais com luz, estamos gastando menos com isso. Mudou isso daqui, mudou de mercado, alterou isso aqui no preço no final. Aí tem noção do que tá acontecendo. Isso é um problema sério de controle que eu tenho que ver com a minha psicóloga? Mas ajuda para outras coisas também.
Sim. A gente tem que ter a série histórica dos gastos mensais para saber no fim do ano como é que tá, né? Eu faço isso aqui desde 2017. A gente tem a série histórica aqui no Excel desde 2017. A gente sabe o ano que tá. Aí eu pego assim, esse ano gastamos X mil e teve de receita X mil. Mas quanto foi a inflação? Desconto a inflação. Aí você vai saber o valor real que você gastou. E dá para você saber. Dá para você saber. Você tá ganhando mais ou menos e gastando mais ou menos. É super legal, porque você tem um controle real. Nossa, esse ano eu gastei muito. Foi impressão minha ou não? Deixa eu ver na minha planilha. Tá aqui. É isso. É assim.
Exatamente. Esse é o objetivo. O foda é que a gente gasta muito mais tempo com isso, que a gente poderia estar gerando mais receita e poder pagar as contas. Tempo na planilha.
Mas vale a pena.
Mas então, Logan, é que vale mais a pena, eu cheguei nessa conclusão, vale mais a pena não só pelo financeiro, mas para acalmar a mente, que eu sei o que está acontecendo. Acho que esse é a maior parte do investimento.
Sim. O nome disso é uma pessoa controladora. Você tem que ter controle sobre as coisas.
Total.
Até que tem uma profissão chamada controller. Se você é uma pessoa que fez administração, ou contabilidade, ou economia, ou gestão da informação, como eu estou fazendo, você pode, você que está aí nos ouvindo, pode se tornar controller, que é literalmente controlador, controlador. Você controla finanças, controla um monte de coisa, processos administrativos e financeiros dentro de uma empresa. Você fiscaliza para que aquilo saia bem feito. Olha só. Estou fazendo isso na minha vida já há muito tempo de graça, nem sabia, né?
Gente, eu quero muito ver a cara do Ayrton vendo esse episódio, porque assim. Que Ayrton e eu somos as pessoas mais aleatórias do universo. Controle aqui a gente deixa na mão de Deus, né? Porque a gente. Fica na mão de Deus. Ayrton tem um perfil um pouco mais controlador, assim, um pulinho mais controlador do que eu. Mas ainda assim não chega a ser uma pessoa controladora, né? E é muito engraçado ver vocês dois falando, não, que eu, que organizo, que
Mas, legal. O Chimizo, é a força do cagaço, é o medo de dar merda, que é o sentimento que se eu não controlar isso, eu vou morar no, embaixo da ponte daqui a 2 meses, entendeu?
É, tipo,
esse é o medo.
Entendo, entendo, entendo.
É o cagaço.
A gente tá louca.
Então, eu queria ser assim, sacou? Não ter a preocupação, não ter que, sabe, botar
sabe
a cabeça
porque?
Pra você porque não deu merda.
Sabe por que é isso? É que a gente é signo de fogo, a gente é signo de terra, a gente gosta de estabilidade. Eu nem sei se ela é de fogo, tô chutando. É de fogo, chão.
Pior é que eu sou de terra.
Olha aí,
mas então... o meu ascendente...
Ô, Xelize... Feliz.
Tu é de terra não, chefe, tu vai dar areia provavelmente, porque né, tu tem estabilidade.
Vida louca, total, Duna.
Duna. O Beto Bilé, fui.
Total, total, só deslizando, deslizando.
Eu nasci em julho, Feliz. E o que, que isso significa?
Em que parte de julho? Começo ou fim?
Foi dia.
Final.
Final
de... dizer,
31. 31 de julho, pô, no final mesmo. No...
Não, vamos dia. Dar aquela zoada, né?
Peraí, no peraí, final... abre o link agora aí do Astrolink, põe um dia, um horário, faz um mapa.
É leão. Final de julho é leão. Eu brilho naturalmente, dizem. Não vou dar um momento de consultoria aqui, né? Porque a gente já ouviu esse episódio, mas é basicamente um leonino. Signo de fogo aí, Logan, ó. Viu?
Ah, então tá aí, ó.
Tu deve
ter muita terra no teu mapa para ter esse controle, essa estabilidade. Deve ter muita terra. Só que tu tem um fogo que faz com que você queira aparecer, queira pau, queira brilhar. Por isso
não tem
aqui com a gente,
não.
Não é à toa.
Não tem terra, não. Eu varro essa casa todo dia, cara. Vai
remanescer. Eu também. Tu usa mop pra tirar depois a
poeira. Ai, meu Deus!
Não, ai, então,
eu tô morta.
Eu não tenho conhecimento suficiente sobre isso. Então, hoje, por exemplo, minha namorada me explicou que eu tava passando coisa errada no chão pra poder limpar. Sacou? Mas eu gostaria de aprender. Eu peguei um verde que tinha, ela falou, passa um negócio cheiroso aí. Eu passei um negócio azul no chão. Aí ela me falou, não, você tem que primeiro ter que molhar o pano, passar no pano, pro pano passar no chão. Que eu taquei um verde no chão e fui passar, entendeu? Aí...
Nossa, vai, pode até manchar o chão, dependendo do que for.
Será? Deixa eu ver. Não, tá de boa.
Ai, gente, olha, pelo amor de Deus. Mas tu ficou curioso, né? Eu sei. Eu estou tentando há 2 anos descobrir o signo do Marlon e ele nunca me disse. Agora ele me falou.
Olha aí, fudeu.
Não, Xelize, eu sou Grifinória.
Oi. Tu é Grifinória, entendi.
Que coisa.
Que coisa do Lucas.
Que coisa.
E meu sangue é A positivo, também tem essa.
A positivo.
Ah, também sou positivo.
Não importa também, não, na astrologia, não.
Pior não,
porque
que na astrologia
é essa coisa intangível.
É só o que tu pode ver, Marlon, entende? Tu tem que sentir assim, o processo.
Astrologia é uma coisa transcendental, Marlon. É uma coisa que vai além do que a gente acha.
Entendi.
Que sabe. É, basicamente.
Além da realidade, né?
Sim, eu não queria dizer isso, tá fora, já né? Dizendo.
Não, é... Puxa, transcende, isso, o mundo real.
É. Isso, perfeitamente. É. Então, agora, depois da gente ofender todo mundo aqui nesse podcast.
Cancelado.
Brincando, gente, brincadeira, tudo zoeira isso daqui. Então, vamos lá. A partir de agora, a gente vai começar o segundo momento do nosso Pitacos Podcast, que é o quê? É aquele momento que a gente vai além, que a gente vai conversar contigo, que tu devia estar aqui nessa conversa junto com a gente. Como tu não tá, tu manda mensagenzinha pra gente, entendeu? E essa mensagenzinha a gente vai ler e comentar. Porque o podcast se chama Pitacos e a gente tá aqui pra o quê? Se meter na sua vida. Falar o que tu devia fazer, o que tu não devia fazer. Tudo, né? A partir do momento que tu conta pra gente o que que tu faz ou o que tu não faz. Então temos mensagenzinhas pra hoje, certo, Logan?
Exatamente, temos algumas mensagens aqui. E antes da gente ler as mensagens do dia, do episódio, e pedir a opinião do Marlon também, porque ele tá aqui pra pitaquear, ele veio pra isso, é sobre isso hoje o episódio. Eu mandei duas mensagens aqui que eu recebi via Telegram sobre o episódio passado, cujo título foi Músicas que Amamos ou Nem Tanto, né? E eu vou ler aqui a primeira mensagem sobre isso. A mensagem é da Rai. Ela escreveu assim: que vibe maravilhosa é essa dessa mulher? Que deusa! Já amei e tô seguindo no Instagram. Só não sigo pessoalmente porque moro em Boa Vista. Um bocadinho longe, né? Amei o tema. Também vou transcender em tudo. Beijo pra vocês.
Beijo, Rai.
Beijo, Rai. Beijo, Boa Vista. Olha aí, faz tempo que não chega a mensagem aí do Norte. Povo do Norte, vamos lá, represente. Mandem mensagem.
Né? Vamos lá,
a outra mensagem é do Afonso. E o Afonso escreveu assim: eu me amarrei na Rúbia. Que mulher, senhor. Aí escreveu sem espaço ou o H, né? Senhor. Aí continua assim. Dá vontade de ser amigo dela logo de cara. O que mais gosto da música é poder viajar para outros mundos. Abraços de Camaçari, Bahia, também conhecida como Paraíso. Olha aí, inveja.
Total, total. Beijo, Afonso. Um beijo, muito obrigada pela tua mensagem. Um beijo, Afonso, Bahia. A gente ainda vai se encontrar e vamos viver um relacionamento amoroso intenso. Eu e tu, Bahia. Sim, vamos.
Eu, por um momento, achei que você estava me convite, Shirley.
Não.
Afonso, a gente vai se encontrar.
Afonso, a gente pode ser amigo, né? Mas nada com a Bahia que vai ser o meu amor verdadeiro. Sinto muito, tá?
Então, nossa, eu fui colocar no mapa. Eu sabia que era ali pelo litoral, né? Mas eu não sabia que era tão pertinho de Salvador. É bem pertinho, assim.
Sim. Camaçari. Eu tenho um amigo que mora lá. Não sei se ele mora hoje, mas ele nasceu lá. Né?
Olha aí.
Por isso que eu reconheci de cara. E assim, gente, sobre Rúbia, o que falar sobre Rúbia, né? Aquela mulher deusa, rainha, dona do nosso coração, né?
Maravilhosa.
E dizer o espaço que ela já tomou no nós. Maravilhosa, gente. Apenas sigam.
Sim, para vocês terem uma ideia do quão bacana foi o episódio, assim, eu e a Xê, a gente está aqui gravando o episódio. E como agora não tem mais edição, que antigamente a gente gravava só o áudio, e depois eu fazia a edição, né? Ok, e durante a edição, ou você ouve o episódio e ouve, reouve, reouve para poder editar, normal. Ok, quando terminava o episódio e lançava, eu não ia dar mais ouvir, né? Porque eu tinha, tipo, ouvi 30 mil vezes para fazer a edição, beleza. Agora que o episódio vai direto, eu fui pegar o episódio da Rúbia pra mim porque foi tão legal de gravar. Foi tão legal de estar aqui com ela. Aí que eu acho que ontem, foi anteontem, eu peguei e fui ouvir. Gente, eu ri do início ao fim como se eu não tivesse gravado, como se eu nem soubesse o que tava acontecendo.
Maravilhoso.
Sério, foi muito legal. Apenas ouçam esse episódio. Não tem nada pra fazer? Ouça. Ai, tô triste, quero ficar feliz. Ouça, tô feliz. Ouve, você vai transcender. É isso.
É verdade. É verdade. Beijo, Rubens, sua linda.
gente, é isso.
Que maravilhoso.
Essas foram as duas mensagens dos episódios anteriores. Foram essas duas aqui. E é isso, por enquanto.
Perfeito, perfeito. E as mensagens que chegaram para hoje, né? Tô louca para saber as histórias das pessoas. Porque assim, a gente pode aprender de um tudo na internet. Principalmente, como disse o Marlon, coisas bizarras, aleatórias que não levam a lugar nenhum. É isso que a gente quer saber. E qual é a tua primeira mensagem, Logan?
Primeira mensagem do episódio de hoje, de coisas inúteis que aprendemos na internet, veio da Cíntia, de Porto, Portugal. Mensagem por e-mail, internacional, olha aí. A Cíntia escreveu assim: descobri o podcast de vocês em abril e maratonei tudo. Adoro o jeito de ser de vocês. Ai, obrigado, Cíntia. A gente é maravilhosa mesmo. É isso. Não é, Xé? A gente não é maravilhosa?
Errado não tá.
Mas é. Aí a Cíntia continua assim: me lembra muito de como eu era com os meus amigos no Brasil, como a gente falava. Eu morava em São Paulo, em Santana, e não viajo para o Brasil desde 2018. Quero participar. Uma coisa que aprendi na internet foi como usar aquecedor, como lavar louça e como lavar roupa, e mais um monte de coisas de casa. Vim para o Porto para fazer faculdade e no Brasil não fazia nada. Era muito filhinha da mamãe. O YouTube me salvou. YouTube é uma escola da vida, melhor que a minha faculdade de administração aqui no Porto. Beijo para vocês. Quando vierem até Porto, me procurem. Cíntia.
Cíntia, beijo enorme para ti. Muito obrigada pela tua mensagem. E ó, pode deixar que quando a gente for a Porto, né?
A gente
queremos encher a cara de vinho por aí.
Luga,
eu, né? Chiquérrimos.
Muito.
Sim, sim, sim. Legal. Nossa, adorei, adorei, adorei. Tu sente alguma coisa parecida com isso, Marlon? No sentido de como é que foi quando tu foi morar com a Roberta? Como é que ficou essa situação? Ah, não sei se podia falar o nome dela. Desculpa. Agora já foi.
Não, com certeza, tudo que eu tenho que fazer, eu primeiro boto no YouTube, tipo assim, como fazer isso? Aí, né, então, eu botei a parede, a TV na parede do quarto. Uhum. Só com o YouTube, tinha alguma, sei lá, uma criança indiana explicando como é que faz aquilo.
Você aprende. Uma pessoa estranha explicando.
Geralmente a criança indiana explicando como é que mexe, como é que formata o celular, sabe?
Uhum.
Então, direto eu faço isso, direto. Montando todas as coisas da casa no YouTube.
Olha aí.
Faz sentido. Muito bom. E eu quero muito, Marlon, que tu comente a tua experiência na Polônia, que tu não comentou ainda. Muito que tu comente isso. Porque é uma coisa que vale a pena, gente. Sério.
Fala daí, como que você aprendeu no YouTube a chegar até a Polônia?
Boa.
Não, então, em 2014 eu fiz um intercâmbio para Polônia. Morei 2 meses numa cidade chamada Łódź, que escreve Lodz. E essa cidade é muito famosa por ter, acho que é a cidade do Roman Polanski, alguma coisa assim, no cinema. E o pessoal chama, eles se chamam lá de Hollywood, por causa disso, né? E aí eu morei lá durante esses 2 meses, assim. E aí, como eu já falava inglês, hoje eu dou aula de inglês, e na época eu já falava já, então não queria aprender inglês, eu queria aprender o polonês, né? E aí juntou eu e um amigo meu da Romênia, e a gente falou, pô, a gente tem uma semana para conseguir entrar num local, comprar alguma coisa, e ir embora com aquela coisa que a gente queria comprar, que é importante, falando só em polonês. E aí ficamos batalhando, todo dia tentava aprender uma coisinha, aprendi a contar até 10, aprendi a dar bom dia, aprendi a falar quanto custa isso, sabe?
Uhum.
E aí, no final, a gente conseguiu. Mas, porra, teve muita gafe no meio do processo. A principal gafe foi quando eu tentei comprar ticket para andar uns bondinhos que tem lá para andar pela cidade. E aí, assim, quando eu cheguei na Polônia, eles são muito doidos por vôlei lá. E aí tava tendo um campeonato de vôlei e a praça tava lotada. Sabe Copa do Mundo, lotado de gente assistindo o jogo da seleção? Era isso com vôlei na Polônia. E no vôlei tem aquele negócio, você faz a manchete para receber o corte, dá o passe e a pessoa do seu time corta, né? E a multidão inteira estava contando. Quando fazia a manchete, falava 1. E aí depois que eu fazia o passe, 2. E quando cortava, 3. Só que óbvio que em polonês. Eu falei, pronto, já aprendi a contar até 3, né? E aí é assim, raz, dva, tche. Eles falam assim, 1, 2, 3. Aí eu aprendi, raz é 1. Aí no outro dia eu fui comprar o ticket do bondinho, eu cheguei pra mulher e falei, Dzień dobry, que é bom dia, e eu falei, Raz ticket proszę, que é tipo, 1 ticket, por favor. E aí ela não entendeu muito bem, óbvio, porque eu falei tudo cagado, tô falando tudo errado aqui, a pronúncia errada. E aí ela ficou cara de dúvida, aí eu tava com pressa, que o pessoal tava me esperando, e eu comecei a falar, Raz, porque eu aprendi no dia anterior que era 1. Eu fiquei, Raz, meio que Raz. E ela ficou puta comigo, ficou mal ignorante. Aí eu acho que um amigo meu me ajudou e comprou pra mim, um amigo polonês. E eu falei, o que ela tava nervosa comigo? Tipo, meio gritando comigo, assim. Aí ele me explicou que raz não significa 1, significa uma vez. Só que tem um outro significado. Que quer dizer, vambora.
Tava pressionando a mulher com isso.
Eu sem saber. Dá logo esse ticket.
Vamos lá, amiga. Não tem o dia todo, não tenho paciência para quem tá começando. Vamos lá.
Caraca, nossa, eu fiquei com muita vergonha. Mas depois eu consegui, comprei um pão em polonês.
Um pão em polonês, tá aí, ó. Muito bom, muito bom. Eu adoro essas histórias de fora do Brasil, que a gente sempre faz umas coisas muito aleatórias, né? Vocês imaginem quando... Bom, vocês vão saber, né? Quando eu for para fora do país, vocês vão ver todas as vergonhas que eu vou passar lá, porque é para isso que eu vou para lá, né? Para passar vergonha.
Ô, Charlize, e você que é, você é minha professora de francês, né? Eu já te contei da situação engraçada que eu passei lá na França, no McDonald's.
Não me lembro.
Então, não, tipo assim, eu já fazia aula de francês há uns 2 anos, eu sabia o que estava fazendo, mas assim, eu estava viajando eu com a minha namorada e um casal de amigos. Uhum. E esse, o cara que estava com a gente, ele sempre me via com um livrinho no bolso, aquele livrinho de guia turístico, sabe?
Uhum, sim.
E esse livrinho, cada 4 páginas, era sobre um país e sobre a língua do país e frases básicas para você poder falar e tal. Uhum. E aí eu cheguei no... Sempre que a gente ia nos lugares, tipo na Bélgica, quando a gente foi, eu tava tentando falar em flamenco, que eles falam, né? Tipo uma variação do holandês. Na Holanda uhum. também, na Alemanha também. Eu sempre usava o livrinho pra poder aprender uma coisinha e poder andar falando na língua dos caras. Quando chegou na França, esse meu amigo sempre vendo isso. Quando a gente chegou na França, e tava de noite, a gente acabou de chegar de trem lá, a gente foi pro McDonald's pra comprar alguma coisa. E aí todo mundo tentando falar inglês com o pessoal do McDonald's.
Putz,
e ninguém tá vendo porra nenhuma.
Exatamente. Não faça isso, caro telespectador. Não faça isso. Não fale inglês na França, você vai ser maltratado.
Tudo nojento, não vou nem te responder.
Então, aí quando eu vi isso acontecendo, eu fui lá ajudar, porque eu já falava francês um pouco. Aí eu falei, não, deixa que eu ajudo aqui. E aí eu interrompi esse amigo meu, falei, não, deixa eu resolver aqui. E aí eu resolvi que, ah, não, é dois, sei lá, Big Mac pra ela e outro, uma Coca-Cola pro outro, sabe? E resolvi aquele negócio. O cara olhou pra mim com uma cara arregalada e falou, meu Deus, você aprendeu isso tudo naquele livrinho?
Muito bom. Ai, muito bom, gente. No livrinho tinha de um tudo. Melhor livro.
Metade era francês, eu fiquei a greia noite lendo ali.
Caraca, muito bom, gente. É isso, é isso. Né? Morri. Ai, gente, muito bom, muito bom. Perfeito. Então vamos seguir. Eu recebi uma mensagem aqui pelo e-mail. Sim, gente, recebi uma mensagem por e-mail. Fazia cringe. Tempo que vocês não mandavam alguma coisa para mim. Muito cringe, né? Que é por e-mail, né? E foi o e-mail da Paula, de 29 anos, de Sorocaba, né? Um beijo, Sorocaba. Vamos lá. Me chamo Paula, sou de Sorocaba, tenho 29 anos, e eu queria dizer que eu aprendi a cozinhar usando o YouTube, logo depois que saí da escola e casei. Olha só. Sim, eu casei sem saber fritar um ovo e meu marido ama cozinhar, então me dei bem. Bom, como ele trabalha muito e não pode cozinhar todo o tempo, eu tive que aprender sozinha. Hoje eu faço a minha especialidade, que é bife à parmegiana, melhor do que ele, olha só. Eu sei que o Logan não cozinha, mas ele faz doces. Quero a receita dos doces que eu vejo lá no Instagram dele. O Pitacos é o melhor programa para ouvir lavando a louça, sim. Beijo da Pitaker. Ah, oh, que fofinha.
Ai, que bonitinho.
Beijo, Paula.
Beijo, Paula. Manda uma DM lá no Instagram que eu te respondo com a receita. Que volta e meia, é, relâmpago. Eu coloco mais uma receita mais lá. Se você está só ouvindo esse episódio, você não está entendendo, é que na capa aqui do vídeo do YouTube, a gente coloca os nossos nomes, né? Eu coloco o Logan, a Xé coloca a Xé, o convidado põe o nome que ele quiser. Aí o convidado colocou Relâmpago Marlinhos com 2 S. É isso.
Mas é que é meu nick nos jogos de internet, tem amigos meus que me chamam de Relâmpago mesmo, assim, sabe?
Meio que eu lá na planilha do Aquecel também é Relâmpago.
É, então, mas se eu soubesse que vocês estavam com seus arrobas, eu teria colocado o meu também.
Mas pode mudar, dá tempo aí. Clica aí,
dá pra mudar? Onde, como é que eu faço isso?
Tem os 3 botãozinhos aí. Tem editar nome. Você clica aí, você vai...
Ah, ok. Beleza, obrigado.
Como o Relâmpago não editou agora, gente, deixa eu contar. É, Paula, você que quer aí a mensagem. É, volta e meia, Relâmpago, eu coloco aí umas receitas no YouTube. Não a receita, né? Eu passo o prato e coloco lá, gente, onde eu fiz, sei lá, mousse de não sei o quê. Inclusive, eu não coloquei a foto. Vou colocar daqui a pouco imagens. Ontem eu fiz um mousse de limão com... ganache de... foram dois chocolates. Uma era chocolate ao leite, outra era chocolate com cookies e um pouquinho de algum maltinho. Aí eu fiz esse mousse, tá na geladeira, fiz em 6 potinhos, a gente comeu 2, né? Um cada um. Ainda tem mais 4. Ou seja, né? Mousse daqui a pouco, acabando o episódio, vou comer meu mousse. Aí eu posto uma fotinha lá pra vocês, se vocês quiserem a receita. Manda uma mensagem da DM que eu te respondo. A receita é super fácil, é tipo 3, 4 ingredientes. Aliás, é o limão, mais 2 ingredientes. Você faz o mousse. O chocolate, a ganache... é creme de leite e o chocolate que você quiser. Assim,
cara,
fácil.
Que super fácil, cara. Então, ok, eu entendo que para quem sabe fazer é super fácil, mas tem que fazer uma ganache. Sabe qual é uma receita fácil de fazer doce? Abre o pote de sorvete, taca Nutella e paçoca e come. Essa
Nutella
é a receita
e paçoca virou um reboco nessa daí.
Não julgo, porque quero tanto a Nutella quanto a paçoca, quanto o sorvete.
Eu não pensei em fazer isso, olha, Nutella, paçoca e sorvete. Eu taco um monte de cor no sorvete. Tudo que tu pensar, eu já taquei no sorvete. Agora, a Nutella e a paçoca junta com o sorvete, tá aí uma coisa que eu estou aprendendo agora na internet, como diz o nome do episódio, que eu testarei, hei de testar.
Ai, gente, muito bom, muito bom. Eu adorei, porque assim, ó, cozinhar é uma coisa que eu sempre achei legal cozinhar, mas eu nunca cozinhei assim tão bem. Inclusive aqui em casa, quem cozinha é o Ayrton, graças a Deus, né? Porque não sou muito fã também, não. Mas eu amo fazer doce. Eu amo, porque eu amo doce. Então, assim, e já comi os doces do Logan, são perfeitos. Tu que tá ouvindo a gente, vai lá no Logan, vai lá no Instagram dele.
Vai lá no Logan, vem aqui em casa.
Lá no Logan é ótimo. Até porque eu não tenho. Né? Vai lá no Instagram do Logan, pedir, encher o saco dele pra pedir as receitas, porque, gente, são incríveis. Recomendo fortemente. E tu, o Marlon, tu cozinha doce também? Tu faz doce, algum tipo de doce, ou só a paçoca com sorvete mesmo?
Não. Não, eu faço doce muito melhor do que eu faço salgados, né? Porque acho que eu paguei por muitas estadias na minha viagem para a Europa com brigadeiro e para italiana. Então acho que Marlon, faz a comida típica do Brasil. Eu não ia fazer um arroz com feijão, eu ia saber fazer isso, sabe? Bem, ou uma moqueca capixaba.
Faz uma coxinha brigadeiro, típico.
Eu fazia a palha italiana na moral, assim, sabe? Eu tinha que aprender como falar leite condensado em húngaro, eu tive.
Coisas estranhas que o Marlon já aprendeu.
Então, mas deu certo. No final, eu consegui pagar pela minha estadia na Alemanha também. Então.
Uhum. E era fácil de achar leite condensado lá?
Em todos, até no Egito eu achei leite condensado fácil. O lugar que foi difícil foi na Romênia. Na Romênia foi... tipo assim, eu achei, mas era tipo uns potinhos minúsculos para usar de cobertura em bolo. E aí quando eu fui fazer, nunca pegava ponto e virou um carvão antes de virar brigadeiro. E aí a mãe do meu amigo ficou muito triste. E aí eu também fiquei muito triste. E aí para ela compensar o tão triste que eu fiquei... ela ouviu dizer que a gente no Brasil come muito arroz e feijão, e ela comprou arroz e fez um arroz de qualquer jeito, virou uma papa e falou, toma aqui, come. Aí eu tive que comer pra ficar feliz.
Que coisa, gente.
Nossa senhora.
Mas, não, respondendo essa pergunta, assim, eu gosto de fazer, eu sei fazer, mousse, mas coisas bem simples, né? Mousse de manga eu gosto muito, brigadeiro, essas coisinhas assim.
Faz sentido. Agora, bife à parmegiana é um troço que eu não me arrisco, por exemplo, porque fazer ele empanado para mim já é muita mão, assim, já é muito além do que eu estou disposta a fazer. Né? Vocês fazem bife à parmegiana?
Quero aprender, mas realmente parece dar muito trabalho mesmo.
Oh, tem uma coisa que eu vi no YouTube esses dias, não lembro se foi no YouTube, se foi no Instagram, né? Porque é tudo uma coisa só agora, né? Tudo tem vídeo. Não era carne, mas era tipo pão de forma empanado com um recheio de não sei de que quebrava uma tortinha. Era tipo, você pegava um pão de forma, tira as bordas, né, aquela parte mais durinha do pão de forma, é, coloca na gema de ovo, molha lá na gema de ovo, joga no trigo ou farinha de aveia, se você for vegano, né, enfim, e põe para fritar aquilo. Fritou, você prepara uma camada disso, põe numa forma grande de fazer lasanha, aí põe um recheio de coisinhas molinhas, tipo queijo, presunto, coisa, sei lá, calabresa picada, coisinhas assim que não vão ter trabalho de cortar na hora de servir, e põe outras camadas, né, de pão, de recheio, de pão de recheio, e coloca no forno só para dourar. Aí deixa lá uns 10 minutinhos para dourar, e depois você serve, como se fosse aqueles tortas de sanduíche, aqueles sanduichão gigante e tal.
Sim.
É isso, só que é tipo o pão empanado, fritado, quase uma parmegiana de pão de forma.
Coisa boa, coisa boa. Eu gosto muito de farinha panko, né, que foi uma descoberta que eu fiz na minha vida depois de adulta, porque lá no mato onde eu morava antes disso, não tinha farinha panko, né, tinha farinha panko. Não sabia que existia. E aí, quando eu descobri que a farinha panko pode fazer uma excelente farofa, pode fazer, por exemplo, algumas coisas empanadas de um jeito super simples e bom, eu falei, gente, sou team farinha panko hoje, total.
Então, eu acabei de descobrir o que é farinha panko aqui no Google.
Eu não coisas te julgo, porque eu descobri no pau muito tempo também, não.
Coisas que a gente aprende na internet, então, tem amanhã, acabei de aprender um negócio novo. Que... Na verdade, acho que pelo que eu tô vendo aqui, farinha panko é o nome da marca, né? A gente chama aqui de farinha de rosca.
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa, não?
Não, não é a mesma coisa. A farinha de rosca é parecida com a panko, mas elas não são a mesma coisa.
Eu achava que era a mesma coisa também.
Não, não é.
Então, o que eu achei aqui, tá dizendo assim, ó, farinha panko tá a marca, assim, tá escrito embaixo breadcrumbs, e farinha de rosca é breadcrumbs, né?
Entendi. É porque a farinha de panko, ela é aquela que ela vem na volta do hot rolls, do sushi, sabe?
Tá.
Ela é aquela então, farinha. E a farinha de rosca é o pão, né?
Eu acho que é outra coisa, então.
Buscou.
Sabe o que pode ser? A marca que faz a farinha panko faz um jeito que fica desse jeito do
pode ser, pode ser. Né? Pode ser, pode ser.
A forma genérica é a farinha de rosca.
Sim, é assim, tá, gente? Não sou a grande especialista
da farinha de rosca. É a marca branca, né? Sem marca.
É que a farinha de rosca é o pão, né? Sabe o pãozinho lá, o cacetinho no Rio Grande do Sul? Tava demorando, né? É aquele ralado, né? Então é tipo, só comprar um pão, deixar ali.
É o pão duro
ralado. Vamos diminuir o tom aqui, que eu ia dizer que eu só deixava o cacetinho endurecer. É, não é melhor evitar problemas aqui, não. Tá tudo bem.
Vamos manter o nível.
Vamos continuar assim, normaizinhos, igual a gente tá. Mas é isso, amo. Amo barra sou farinha panko. Né? A minha farinha panko é a mandioca do Logan.
Olha aí, macaxeira.
Sabe que a gente nem chama, né? A gente chama farinha de mandioca, mas a gente chama de aipim do negócio, né?
É por isso que a gente só chama de farinha.
Mas assim, a gente gosta de farinha pão com farinha de rosca, não é por causa dela. É porque a gente frita isso na gordura e fica uma delícia.
Que gordura então, é vida.
Qualquer coisa, deep fried, qualquer coisa que você bota com farinha de rosca ali e tal, e frita, ou bota pão, que nem o Logan falou.
Uhum.
Bota pão, bota qualquer coisa, já pronto. Bota um negresco com
pão, a farinha de pão pra completar o pão.
Nunca critiquei. Não, jamais não. Criticaria.
Gente, eu vou colocar na tela aí uma mensagem que é da Claudinha, mãe da Cher.
Olha só.
Ela escreveu assim, ó. Lindas, aprendi na internet fazer meias e toucas de tricô. Já fiz várias para doar. Beijos.
Sim.
Olha aí. Massa.
Sim, sim. Essa é a pessoa aí, né, que chamo de mamãe. Né? Ela tá no momento agora que ela tá tipo, não tô assim com muita coisa para fazer, então vou aproveitar para fazer o quê? Meias e toucas de tricô para ajudar as pessoas que não têm casa, né? Os moradores de rua. Então ela tá fazendo isso. Não é um orgulho para mim, gente? É um orgulho, né?
Olha aí,
é um orgulho, cara. Foi vacinada.
Olha.
Também então, só um orgulho. Conta, Marlon, conta um pouquinho da tua experiência com a vacina. Foi triste que nem a minha.
Só porque a imunidade entrou no meu corpo à base da porrada, é isso que você tá querendo dizer?
Tu recebeu uma paulada no braço, como o povo tá dizendo? Tem hoje que tem que falar.
Uma vacina, cara. Não... Sem brincadeira, tá doendo até agora. Eu fiquei de cama, e fiquei um dia de mal de cama, assim, e tal, ferrado. E aí, tipo, óbvio, né, a Roberta já fica falando comigo, ah, tá fazendo drama, né, não é demais. E aí, quando ela tomou a vacina também, eu fiquei naquela, você vai ficar mal. Você vai, daqui a pouco, ó, 5 horas da tarde eu comecei a ficar mal. Ó, e nada.
Okay.
E aí ela sentiu uma dorzinha no braço, passou um pouquinho mal de nada, dormiu, 100%. E agora vou ter que ouvir o resto da minha vida que eu fiz drama.
Pronto, fez drama.
Não, mas qual foi a vacina?
AstraZeneca? É a que dá reação, né?
Sim. É. Aconteceu a mesma coisa com a minha mãe, ela tomou a AstraZeneca também, ela ficou, tipo, um dia no parque, assim, tranquilo. Eu fiquei... Gente, eu quase morri, eu passei o dia inteiro desmaiada na cama.
Não,
acontece, né?
Eu passei tanto tempo mal na cama que eu passei por todo o processo de começar uma série, gostar da série, me decepcionar e desistir da série durante uma tarde só.
Muito tempo.
Gente, maravilhoso. Muito perfeito, gente. Continuemos então. A próxima mensagem, Loga, que tu tens aí.
Próxima mensagem chegou do, deixa eu ver aqui, Samuel de Londrina, interior do Paraná, veio pelo Telegram. Ele escreveu assim, ó, Logan, meu consagrado, uma vez eu aprendi a fazer 10 nós diferentes de uma corda, porque ia ter uma competição disso na faculdade. Era uma gincana com várias competições e tinha uma parada dessa de dar nó em corda. Aprendi no YouTube e ganhei R$100 com essa competição, que era o prêmio. Também aprendi coisas normais, como falar espanhol e instalar rodapé. Coisas normais. Não é normal, não é fácil. Depois eu conto uma coisa do rodapé para vocês. Aí ele continua a história assim. Meu gato louco dos infernos arrancou o rodapé do meu quarto e do corredor. Minha mãe disse que se eu não trocasse o rodapé, ela ia doar o gato. Aprendi no YouTube e troquei o rodapé da casa toda. A véia ainda me deu R$200 e o gato continuou aqui, essa bola de pelos destruidora.
Excelente.
Gente, eu preciso aprender a trocar rodapé no YouTube. Gente, instalar rodapé, quando fizeram a reforma aqui, teve locais do rodapé que eu pedi pra trocar. Tirar o rodapé dá um trabalho. Eu fico imaginando como é que esse gato conseguiu. Ele escreveu aqui que o gato destruidor, né? Como é que eu... Gente, para tirar um rodapé é muito trabalhoso.
Deixa eu te contar.
Trabalhoso.
Deixa eu te contar que a coisa mais fácil do mundo é tirar um rodapé para gato. Porque eu tenho dois em casa, né? São os dois gatinhos de demônio da Tasmânia. E eu tenho uma que ela é especialista em arrancar o rodapé, né? O trabalho dela é dormir e arrancar o rodapé. Ela gruda com a unha assim, ó. Ela deita, porque são levemente gordinhas, assim, pesadinhas. Então ela deita no chão, se gruda com a unha do rodapé e faz... Marginal que chama, marginal. Elas arrancaram o rodapé da sala toda, que é onde elas ficam, né? Elas não ficam na casa toda, porque senão não tinha mais rodapé na minha casa.
Gente.
Elas arrancaram uma boa parte do rodapé de lá. Então, o que, que eu recomendo? Se você pretende ter gatos pretende ter um rodapé na mesma casa, use aquele rodapé que é de cerâmica. Porque ali ele não vai conseguir arrancar. Assim, talvez ele consiga, mas ele vai...
Vai arranhar todinha a cerâmica.
É, não, mas ele não vai conseguir porque o material não é gostoso para ele, né? Não é gostoso de pegar, assim. Uhum. Né? Porque se o material é gostoso, o gato gosta de ficar ali, né? E aí, eu não tenho uma rodapé na minha casa, porque é aquele rodapé de... Daquela madeira colada, como chama? Esqueci o nome.
Não sei.
É, fios de madeira, assim. Ah, coisa zoada. Uma coisa
compensado?
Compensado. Obrigada.
Beleza.
Meu rodapé é todo de compensado, que é uma qualidade péssima, não recomendo. Compensado. Obrigada. Que é uma qualidade péssima, não recomendo. E aí os gatos fazem, ai, que gostoso de enfiar a unha. Isso.
Como é que o gato faz?
Toda uma sonoplastia envolvida, entendeu?
É, efeito.
É triste. Então... É Samuel, né? É triste, isso. Samuel, é triste. Eu te entendo.
Samuel de Londrina.
Se tu quiser vir aqui, que estamos perto, né? Londrina é perto. Se quiser vir aqui trocar meu rodapé também.
Coitado, chefe, tô lá do outro lado do estado, menino. Coitado.
Esse estado desse tamanho aqui, o Paraná é pequenininho, né, gente? Londrina é aqui do lado.
Pegou um ônibus, dormiu e acordou aqui.
Se bobear, pega um Uber e chega aqui, né? Tranquilo.
Você faz uma trancinha tamanho nele para poder pagar pelo trabalho.
É o brigadeiro. Vale italiano.
Brigadeiro, vale italiano, eu gosto. Tem sorvete, ó. Vamos tentar convidar as pessoas por comida, né? Eu sempre sou assim, eu falo assim, fica, vai ter bolo. Aí, se a pessoa falar isso pra mim, ela me convence, eu fico, porque vai ter bolo, eu gosto de bolo. Né, Loga?
Exatamente. Exatamente. Inclusive, o bolo é uma coisa que eu faço muito, nunca mais fiz. Tem que comprar uma forma e uma batedeira de novo. Eu estou sem, olha só, estou sem forma e batedeira. Triste. Quem quiser me dar, estou aceitando. Porque a que eu quero é caríssima. Aí, quando eu não comprar caríssima, eu falo, ah, não vou comprar mais qualquer. Aí eu fico nessa, não tô, e não tem. Eu tenho que comprar bolo feito.
Então, eu tô casando com a boleira, né? Que vende bolo pra fora. Então, acho que eu tô com a vida ganha nesse sentido.
Olha.
É isso que a gente quer. Eu já mencionei que eu vou visitar vocês, ainda não, né? A pessoa fala bolo, aí falou boleira, já fiquei.
Pronto.
Boleira. Ela ficou assim, tá aceitando mais alguém nessa casa?
Precisa de alguém pra ajudar na degustação, alguma coisa.
Eu sei fazer guindaste.
Olha, eu experimento como ninguém.
Raspa a forma do bolo, ó, que nem pensava lá.
Gosto, olha, olha. Ajudo, ajudo aí. Perfeito, gente. Muito bom, muito bom. Seguimos aí, então, o nosso baile. A minha última mensagem de hoje veio pelo Instagram, como quase sempre, né, gente? Eu sei que vocês gostam do Instagram, que vocês sabem que eu moro lá. Então, tá tudo certo. Vamos lá. Eu recebi a mensagem aqui do Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cher, Logan e convidado. Aí ele colocou entre parênteses. Espero que tenha, tô amando isso.
Espero que tenha, ótimo.
Espero que tenha.
Desculpa, você mandou pra mim dessa vez.
Sou o Gabriel, de Americana, São Paulo, e tenho 30 anos recém-feitos. Essa semana descobri que sou cringe. Hashtag chocado.
Poxa, Elisa, tem outra notícia pra gente que é velho também, que é o seguinte: falar cringe agora é cringe também, tá? Só pra.
Somos super cringe, né?
Gente, é outro nível, eu não posso nem mais me reconhecer enquanto indivíduo, sujeito. O meu eu, a psicanálise foi aqui sublimado, né? Porque não posso dizer que eu sou eu. Cadê os cringe do universo pra se juntar e dizer hashtag somos todos cringe?
Claro. Mas, Logan, eu e você somos. A gente mexe em Excel, essas coisas todas. Já a Cherlisa, ela tem um TikTok. Ela faz vídeo de TikTok.
Ah, ela não é. Não, ela aprende receita no TikTok.
Não, ainda ela é tipo. Ela é tipo.
Ela é chofe. É chofe.
É o tio Boomer querendo participar com os milênios. É a nova versão. É milênio querendo participar com o Gen Z no TikTok.
Total. Gente, eu sou a pessoa mais cringe que eu conheço. Pra ser mais cringe, só faltava eu gostar de Friends e Harry Potter. O resto.
Ah, de Friends eu gosto, inclusive eu tinha. Quando eu saí de Manaus, eu doei. Eu tinha todos os DVDs das 10 temporadas, só que era muita bagagem, né? Eu doei, vendi, nem lembro mais o que foi que eu fiz. Mas aí tinha. Agora, Harry Potter, eu não suporto. Eu sei que existe, assisti os filmes. Mas assim, ou coisa mal feita, ou roteirozinho mal planejado, ou históriazinha previsível, assim. Para adolescente, para criança, deve ser maravilhoso. Quando eu tive contato, né, que eu já era cringe, já era velho, idosa, eu vi assim, ó, não quero, passo.
Na moral, não, eu vou falar um negócio aqui. Você perdeu uma boa parte dos seus fãs nesse momento, falando mal de Harry Potter, e eu perdi quando eu claramente falei que eu não curto muito de astrologia. Agora eu vou reverter isso. Eu sou muito fã de Harry Potter, mesmo sendo velho.
Pronto, me descancela.
Gente, deixa eu terminar de ler aqui a mensagem.
Ah, desculpa,
vocês se empolgaram.
Eu esqueci, eu ia até falar agora do Senhor dos Anéis. Vai.
Não, peraí, deixa eu terminar a mensagem aqui, porque o Gabriel
volta
também
pro início,
tá chocado.
Eu já não lembro o que era a mensagem.
Ó, Gabriel está chocado que ele descobriu que ele é cringe. Né?
Tá, okay.
E ele acabou de fazer 30 anos, vamos lá. Ele botou hashtag chocado e não estou sabendo lidar com isso, né? Aprendi a fazer café na internet, amar Friends e Harry Potter e rir com RSRSRS e agora me sinto deslocado. Sou do começo dos anos 90 e me sinto, entre aspas, idoso, porque só vejo o TikTok e ainda não uso. Aí ele botou entre parênteses, mas eu juro que amo o TikTok, tá, Cher? Mas... Vocês se consideram cringe? Socorro, me ajudem. Haha, ele botou. Não botou RSRS. Ah! Beijo, Gabriel, querido. Somos cringe todos juntos. Eu acho, como eu botei lá no Instagram, eu acho que a cringitude é o que tem que se juntar, entendeu?
Cringitude. Onde a gente foi parar? Olha só, essa altura da noite, nem a gente tá nem bebendo pra falar essas coisas.
Gente, tamo junto, ó. Primeira coisa, milênios univos. Primeira coisa, né? Que assim, ó, essa geração Z, eles não querem pagar boleto, porque eles ainda não têm, né? Que a gente tá aqui tudo sofrendo, pagando boleto aí, triste, porque não sabe como é ruim. Não tomam café porque não tem que pagar o boleto, por isso que vocês não tomam café, porque... né? Uma coisa tá intimamente ligada na outra, certo? E vocês não gostam dessa série porque não é da época de vocês, assim como a gente não gosta de...
A gente não conhece de... porque a gente não gosta, não é da nossa época. Ponto.
Exatamente.
Autoexplicativo.
Mas como a gente não... De Olivia Rodrigo, por exemplo.
O quê?
Então, isso aí já eu consigo nem falar. Então, como é que é o nome da pessoa que mandou a mensagem?
Gabriel.
Então, Gabriel, não se preocupa. Você tem que pensar que, antigamente, quando o jovem falava a merda dele, ele falava na escola, seus amigos ouviam. Hoje em dia, ele fala na internet, todo mundo ouve. Então, quem tá falando essas coisas que, ah, você tá deslocado, você é cringe, os caramba, não liga. É um monte de adolescente de 15 anos falando merda pra se sentir superior, enquanto dança fazendo dança ridícula na internet, no TikTok. Daqui a pouco, daqui a 10 anos, ele vai passar vergonha com a próxima geração, então...
Não, mas
é jovem falando merda, então...
Eu acho que vai ser pior, porque o jovem de hoje tá tendo a sua vida documentada. O jovem nasce, os pais estão fazendo foto. Eu sei, porque eu tenho uma sobrinha que tem um filho. Aí eu tenho um sobrinho neto. E o bichinho tá lá desde que nasceu. Antes de nascer, já tinha foto dele. Agora que nasceu, milhões de fotos. Quando o bichinho tiver, sei lá, 10, 15 anos, tiver consciência de si, se entender como pessoa do mundo... vai morrer de vergonha, porque toda a vida dele estava lá, não teve essa opção. Tudo que ele fizer vai ficar para sempre, eternizado.
Então,
as baboseiras que a gente fez no ensino médio não tá aí para ninguém ver.
Então, né? A gente teve a capacidade de apagar nosso fotolog, tá vendo? Sim. Antes de ter registro.
E a gente apagou o Orkut, acho que
na época do fotolog e do Orkut, você tinha um limite de 12 fotos, porque não tinha espaço. A internet esse cara pra poder botar. Agora é avalanche de foto merda o tempo todo. Sim. Entendeu? Mas esse é só o jovem querendo se sentir superior porque ele se sente desconfortável. É isso, cara. Acontece. Então,
é isso.
Foda-se. É inerente ao jovem isso.
Né? O jovem tem que acabar. Essa é a verdade. Tem que acabar o jovem. É.
Falamos nós, os idosos da internet. Ai, credo, vocês me desincluam disso, né, gente? Assim, porque eu sou cringe, eu assumo a minha cringitude, como eu falei pra vocês, mas... mas eu ainda gosto do TikTok, então tá tudo certo, Gabriel, vamos junto aí, ver o nosso TikTok em paz, aprender as nossas receitas e aprender a fazer as dancinhas, as músicas que a gente aprende, que eu falei no episódio passado lá com a Rúbia, que eu aprendi 500 músicas no TikTok. Tamo junto, Gabriel.
Então, aqui, eu tenho uma pergunta pro Lula, porque assim, a Xelise é a idosa que tá querendo fazer parte da nova geração participando do TikTok, claramente. Isso. Mas todo mundo é culpado disso de certa forma.
Ai,
no meu caso, eu jogo jogos de criança. Então, meu sobrinho tá aqui, por exemplo, eu jogo Fortnite com ele, Valorant, joguinhos de criança, tipo Fall Guys. Mesmo tendo quase 30 anos na cara, né? Essa é a parte que eu tô tentando ser jovem junto com as crianças. E você, Logo, tem alguma coisa que você faz pra tentar ser jovem ainda?
Eu aceito a ausência de jovialidade que eu tenho, porque eu consigo lidar bem com isso, eu sou uma pessoa resolvida, eu não me importo de usar o e-mail. Gente, eu abro meu e-mail mais do que eu abro meu WhatsApp. Assim, isso já diz muita coisa sobre a minha pessoa. Eu não gosto de sair de casa. Antes de ser uma audiência da mente social, ficar em grande de casa, eu já ficava tão de casa.
Não, então você nasceu idoso.
Era isso que eu tava esperando o Logan falar. O Logan já nasceu com 84 anos, Marlon.
Não, você entendeu? Não é que eu nasci idoso, é que eu tenho gostos peculiares. Você não entendeu isso.
Ô, Xelise, eu acho que a gente em milênio ele é boomer. Eu acho que
sim. O Logan é muito. O dia que o Logan e a minha mãe se conhecerem pessoalmente, eles vão se identificar muito, porque eles são muito próximos, muito parecidos.
A gente se fala pelo Instagram. Não, mas lugar de... foto não, peraí. Com as plantas, eu fico olhando, olha, se eu estivesse andando na rua, também ia postar foto de planta. Eu posto as fotos das plantas que eu tenho que dar de casa. Volta e meia, tá eu e a planta, assim, pá.
Pá! Ah. Aqui, lugar de idoso conversar é no Facebook, tá, cara? Não é no Instagram, não.
Ó, o Facebook eu tirei... 2017, eu acho, 2018.
Não, também, não uso. A última vez que eu usei o Facebook foi semana passada, que meu irmão mandou um link e falou bem assim, entra aqui e xinga esse cara. Aí eu entrei lá, o cara tava falando merda de política, eu falei, ô babaca, aí pronto. Foi só isso. Foi só o babaca, foi um pouquinho mais longo do que isso, mas foi depois de uns 4 anos sem entrar no Facebook, eu entrei pra xingar uma pessoa e sair.
Pontual, objetivos.
Pontual, objetivos. Ai, gente, olha, pelo amor de Deus. Não, não, eu tô aqui, eu assumo a minha questão de milênio, sim, sou 88, aí com orgulho, né? Mas eu gosto das coisas que saem. Eu adoro uma coisa inútil que não leva a lugar nenhum, já falamos sobre isso, né? E aí, o TikTok, ele tem essa ideia. E até que ele traz alguma utilidade. Porque às vezes eu faço os doces, eu falo assim, nossa, que delícia esse doce. Falei, aprendi no TikTok, é ele. Bom. Aprendo no TikTok, aprendo as musiquinhas, né? Sei quando as pessoas estão falando mal da gente. Tá tudo certo, eu gosto, eu gosto. Mas não é tudo também, né? Olivia Rodrigo, não gosto.
Nunca ouvi. Mas aí, ó.
Vocês outra são coisa. Velhos.
Mas é que tá... Eu não sou tão velha assim porque eu gosto de Billie Eilish. Olha só como é que eu sou jovem.
Billie Eilish já tá velha, já.
Ih,
já
caralho, fudeu.
Billie Eilish já foi, já foi. Já foi. Olivia Rodrigo é a nova Billie Eilish do momento, no sentido entendi. De fama, entendeu?
Ela e também assim, canta pra dentro? Ela canta pra dentro também?
Não. Ela é mais assim, aquela voz mais clássica, comum que a gente tá acostumado de diva pop, sabe?
Entendi.
Billie Eilish tem uma voz muito pontual, né? Muito específica.
Uhum. É que isso que chama de cantar, eu acho, assim. Preguiça pura. Ah, eu vou cantar hoje, mas não quero me esforçar. É isso.
Não, então, mas é que tá. Ela consegue cantar. Ela só fez esse estilo dela preguiçoso pra fazer de novo o estilo do jovem que não se importa, entendeu? Não quero
sim,
cantar muito.
Sim, tá? Sim.
A pessoa que tem preguiça de cantar ou não consegue, não sei, é a Paula Fernandes. Já viu como é que ela canta? Com dente, assim? Não sei o que, ela não solta a voz.
Uhum. Sim.
É isso que é a preguiça.
É bem assim.
Né?
É bem assim.
Ou a pessoa não sabe, né?
É, eu não queria
entrar naquele local. Alguém vai me cancelar agora?
É. Talvez.
Talvez. Eu sou a pessoa que ouve David Bowie, tipo, sabe? Eu não vou ficar. Como é que chama a pessoa que você falou?
O quê?
Do que você me chamou, querida? Eu não entendi, pode repetir.
Eu também não entendi. Malu?
Oi, não, eu tava chamando o Logan de Boomer. Que ele falou
Boomer.
Que era David Bowie.
Gente, David Bowie é vida.
David Bowie é muito bom, realmente.
Não, eu ouço também. Gente, porra, o Cheriz me conhece. Eu ouço Edith Piaf e Johnny Cash, década de 50, 60.
Johnny Cash é ótimo.
Maravilhoso, sim.
Johnny Cash maravilhoso.
Inclusive aquela trilha sonora lá do. Qual foi o último filme dos X-Men que tinha uma trilha sonora?
Acabou
dele?
De soltarem uns fogos aqui, eu não sei porquê. Aqueles com coisas luminosas assim, de Natal.
Feliz Ano Novo, eu acho.
Ai, cara, chegamos no dia 27, quase.
A gente tá comemorando 520 mortos, mil, né? Talvez 520 mil mortos. Pode ser uma coisa assim.
Não, mas a gente,
afinal, a gente tá em Curitiba, a pessoa que tá nos ouvindo, né? Presta atenção, né? É bem importante.
Complicado.
Em Logan, você tá falando a trilha sonora de qual filme que era?
Então, tem algum filme aí dos X-Men que eu não tô lembrando agora, que tem uma música do Johnny Cash tocando, muito mega triste.
Não é o Logan? O filme chamado Logan?
Não lembro. Eu lembro que o Wolverine aparece lá, o Professor Xavier tá muito velho.
É esse?
Tem
é o filme chamado
3.
Logan.
É? Então, ok. Então, deixa eu refazer aqui.
É Loganception.
Deixa eu refazer minha fala. No meu filme, cujos direitos eu não ganhei real pra liberar isso. No meu filme, tem uma música lá do Johnny Cash, que eu não tô lembrando agora. Eu sei que na época que saiu esse filme, eu relembrei que Johnny Cash existia. E fiz uma playlist no Spotify que tá lá até hoje, maravilhosa. Muito bom. Inclusive, quem não usa Spotify, use, dá pra usar de graça. E a gente está lá também no Spotify, aproveitando, né? A gente está em 10 plataformas de podcast e música, em uma delas é Spotify. Se você não gosta de uma delas, tem um 39 para você escolher. Então, fica aí o mexa. É isso. De nada.
Então, a música desse filme é a música Hurt. E dentro do tema do podcast, foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar pela internet.
Olha aí.
Gente, tudo está conectado.
Tudo. Fazia parte da nossa pauta, tá? Surgiu aqui na hora, mas...
Maravilhoso, gente, maravilhoso. Johnny Cash é maravilhoso, eu gosto muito também. Eu escuto às vezes.
Olha aí, você não é jovem.
Né?
Você acabou de tirar sua carteirinha de jovem. Perdeu.
Não, eu transito entre as gerações.
Perdeu, moça.
Atemporal.
Barroca, isso sim.
Ai, gente, coisa séria, meu Deus. Mas é isso, o momento propício para falar de cringe é agora, porque a gente tá nessa função de todo mundo é cringe, isso é cringe, não sei o quê. E para ti que não sabe o que é cringe, como é que vocês definem cringe, Logan e Marlon?
Olha, eu defino cringe como uma pessoa old school, vintage, demodé. A pessoa é antiga. Pronto. A pessoa não precisa ser antiga de corpo, ela pode ser antiga só de mente e de gostos, tipo eu. A pessoa tem gostos peculiares antigos, do século passado. Tá tudo certo, cada um faz o que quiser, porque ninguém é obrigado a nada. Agora, você chamar o outro de cringe, a pessoa em si não é cringe, as atitudes dela são. Então, chame direito. É isso.
Então, a palavra que ele falou é certa, é demodé, né? Que é o que define. E a parada que...
Achei agora está vibrando com o nosso francês.
Se você chama alguém de cringe, diz mais sobre você e suas inseguranças para ser afirmado que sobre outra pessoa, né?
Uhum.
Tipo assim, eu não julgo, eu juro pra você, eu não julgo.
Eu julgo, mas eu não jogo na cara das pessoas.
Não, peraí.
Marlon, termina essa frase.
Termina, Marlon. Eu julgo muita gente, mas eu ia falar que eu não julgo a Cher. Por gostar de TikTok na frente dela, não julgo.
Cara, a gente conversa depois no privado, tá, Bárbara? Chama do Zé.
Que sacanagem, gente. Que sacanagem.
Não, eu tô brincando, Chiliz. Que isso. Pode tentar ser jovem à vontade.
Não vai dar. Já passou dos 30, amiga. Já não tem mais como. Não tem mais gosto musical, não tem mais colágeno pra isso, entendeu?
Coisa.
Ai, gente, tá, vamos mudar o assunto, tá muito pesado isso aqui.
Deixa eu te perguntar. Se tu já teve essa coisa, ou se tu sabe o que é essa coisa, tu não é jovem. Tu já teve um bichinho virtual?
Já.
Olha aí. Acabou de perder seu passaporte de jovem.
Não, eu tenho consciência de que não. Tamagotchi, é. Eu tenho consciência de que não, gente. Eu tenho consciência de que não. Eu gosto de algumas coisas, claro, né? Mas assim, eu sempre quero estar mais do que o tempo. Eu gosto das coisas antigas, claro que sim. Tem algumas coisas antigas que são excelentes e tem algumas coisas atuais que são muito boas. Então a gente junta tudo, né?
Entendi. Então deixa eu gostar um pouquinho mais do meu francês aqui. Então, eu e o Marlon, Relâmpago, a gente é demodé. E você é a van. É isso.
Je suis avant-garde. Quem me dera, né, gente? Quem me dera, mas não. Digamos que eu tô aí no limbo.
Na época do Tamagotchi aí, eu fui a vanguarda. Porque eu falei assim, nossa, esse negócio aí de ficar brincando com o bonequinho pequenininho ali no negócio, eu achei muito cringe. Eu falei na época.
Before it was cool. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu amava. Eu tive um, eu matava ele toda hora.
Vivi uma semana no máximo, porque se a gente esquecia de dar comida ou limpar ou dar banho.
Não vivia tudo isso.
Não
vivia tudo isso, Deus o livre. E era
cada
muito chato.
Um que nascia, eu colocava cuidando, um nome. Né? Eu colocava o nome do bichinho. Aí morria, aí eu morria o fulano. Vou criar um outro nome. Aí criava outro nome. Aí eu não podia repetir o nome. Na minha cabeça, tipo, não podia repetir o nome. Tinha que ser sempre um nome novo. Aí era isso. Cada semana era um bichinho novo, porque não durava.
Então, era vocês no recreio com o Tamagotchizinho no cantinho lá brincando e eu passando assim, olhando, virando o olho. Nossa, que cringe.
Não, mas pior que não. Pior que no recreio eu não brincava. Porque eu gostava da gandaia, né? Eu gostava do rolê com a galera lá. Não ficava mais em casa e tal. Aí sim. Mas no colégio gostava de correr, não podia correr, né? Sou cardíaca desde criança. E aí, na época, o correto indicado pelo médico era não pode correr, não pode fazer nada. Eu ia pro colégio, era capeta, corria e fazia tudo que eu queria. E aí depois eu descobri que era isso que eu devia ter feito mesmo.
Que bom.
Deu tudo certo. Foi o início de um pesadelo, mas deu tudo certo.
Você acabou com o coração da sua mãe no processo, mas o seu agora tá ótimo.
Sim, exatamente. Foi mais ou menos isso.
Ai, gente.
O Logan tá até chorando. Não chora, Logan, tá tudo bem.
Muitas emoções.
Temos mais mensagens para hoje, Logan?
Daqui da minha parte não, foram só essas. Se você que está nos ouvindo quiser que a gente leia aqui a sua mensagem, dê o pitaco personalizado, você faz o quê? Você manda uma mensagem, porque se você não mandar, eu não posso fazer nada, querida. É isso, mande a mensagem. Como é que você manda a mensagem? Você clica no link que está na descrição do episódio, que está escrito assim, ó, envie aqui a sua mensagem, bem fácil. Você clica lá, aí você vai mandar a mensagem pra gente pelo Instagram, pelo Telegram, por e-mail. Vai deixar a mensagem nos comentários dos vídeos aqui no YouTube. Se você quiser, né, que o seu pitaco fique aí público para todo mundo também pitaquear. Você deixa aqui, você faz o que você quiser. E a gente vai usar ou não essa mensagem. Ah, Logo, mas eu mandei uma mensagem e tu não leu ao vivo. Mas eu respondo. Eu e a Xé, a gente responde para todo mundo que vai mandar mensagem. Se tu não recebeu a tua resposta, significa que a tua resposta vai estar no ar. Então, corre bem ali, a gente tá live. Obrigado, é isso.
Exatamente. Não deixa de participar, tá? A gente tá aqui pra se meter na tua vida, pra rir, pra conversar e pra trazer uns convidados muito legais, assim, que nem o Marlon hoje. É isso.
Obrigado pelo elogio.
Perfeito.
Fala de signo.
E agora vamos para a nossa aula sobre os signos da Terra. Touro, Capricórnio e Virgem. Não, gente, é brincadeira.
É brincadeira.
Eu, infelizmente, sei mais do que isso, mais do que deveria.
Você acha que os jovens sabem de segredo? Os jovens não sabem de segredo.
Eles não sabem nem de pagar boleto, né? Imagina pagar de signo, né, gente? Não.
Pois é. Aí, na moral, eu acho esse negócio de signo mó cringe, tá ligado?
Ai, meu Deus do céu. Faz sentido. Perfeito. E aí, se tu quiseres mandar mensagem aqui para o nosso Pitacos Podcast, como é que tu vai fazer? Como disse o Logan, tu vai mandar para todas as possibilidades que tiver aqui, né? Pode deixar aqui nos comentários, pode mandar para os nossos Instagrams pessoais, mas também tu pode mandar para o Instagram do Pitacos, né, Logan?
Exatamente. Se você está assistindo a gente, você está vendo aí na tela, né? O Instagram do Pitacos. Se você está só ouvindo, infelizmente você está só ouvindo. Mas o Instagram do Pitacos... É aí, ó, @ Pitacos Podcast, esse Instagram lindo, maravilhoso, amarelo maracujá. E você vai lá no segue. Se você clicar aqui na link da bio, vai abrir esse link aqui que eu já deixei aberto, né? Porque a gente tá aqui prevenido. Aí você vai fazer o quê? Você vai descer e vai ver que se clica aqui, você vai ouvir em todas as plataformas. Se você clica em outro lugar, você vai pro YouTube. Se você clica em outro lugar, você vai pro Instagram. Aí, se você for cringe, você clica bem aqui e manda mensagem por e-mail. Tá? Porque a gente também recebe mensagem por e-mail. Quiser falar com a Xé, os contatos da Xé estão aqui. Quiser falar comigo, meus contatos estão aqui. E é isso. Aí, se você quiser mandar mensagem no Instagram da Xé, você vai lá no Instagram da Xé, porque ela fala o que no teu Instagram, Xé? Me diz aí, o que você fala?
Eu ensino as pessoas a falarem francês nesse Instagram, gente. Sim. Tu quer falar francês? Tu tem interesse? Tu acha que é difícil? Vai lá, observa como eu te mostro que é fácil. Olha a última postagem que eu fiz ali sobre festa junina. Sabia que a festa junina é de origem francesa? Pois então, gente, olha meu chapéuzinho, me presto para poder te mostrar como que a língua francesa é legal, útil e tá em todos os momentos da tua vida. Então,
isso vai lá, não é cringe.
Segue lá. Isso não é cringe. Francês é muito chique, gente, não tem nada de cringe.
Não, tá falando do chapéu da festa junina.
Ah, não, o chapéu é realmente ridículo. Realmente péssimo assim, tá?
Mas vamos se tu quiser, ver o TikTok da Xé? Vamos.
Não, gente, vamos se controlar. Depois vocês entram lá no Instagram, vocês olhem.
Fazer um react.
Ficou. Perfeito. E tu, Logan, tu fala do que nesse Instagram de meu Deus?
Se você quiser ir lá no meu Instagram, eu vou falar sobre gestão da informação, tecnologia e educação, porque sou terça. Estou aqui ensinando, incentivando vocês o quê? A aprenderem coisas. E não é qualquer coisa na internet, né? São só coisas boas, porque passou pela minha curadoria, pela minha seleção. Então, se você quiser receber esse conteúdo sobre gestão da informação, tecnologia e educação, vai lá no meu perfil. Se você não quiser, você vai assim mesmo, tá? Porque eu estou indicando aqui, eu só dou indicação boa. E se você quiser conhecer um pouco mais do nosso convidado, o Relâmpago Marlon, lá de Vila Velha, você vai fazer o quê? Você vai lá no Instagram dele, que tá aqui, exposed.
É, então, exposed. Eu uso um pouco menos o Instagram, eu prefiro até o Twitter, mas pode falar comigo também, se quiser fazer aula de inglês também comigo, eu sou professor de inglês há uns 6 anos.
Olha só, gente, ele já até me segue, eu vou dar um follow back aqui.
Follow back.
Essa machada é pá.
Então, pode me seguir aí, pode seguir no Twitter também, que é marlongama, @marlongama também. E aí eu falo besteira no Twitter, né, e falo sobre basquete NBA, que é uma paixão minha.
Olha a praia aqui, gente. Ele falou a verdade. Espírito Santo existe, tem a praia.
Temos imagens aí para comprovar que o Espírito Santo existe, né? Que a namorada também existe, observem ali.
Existe, né? Não é da cabeça dele, tá?
É uma
ele
linda
não
menina,
observem.
Tá, né? É uma linda noiva, né? Fala a verdade, fala, conta aí pra gente. É uma linda noiva.
Exatamente. Sim. Não, então, você tá vendo que só tem foto dela, não tem foto minha, né? Porque essa é a diferença, vocês falam no Instagram porque vocês são pessoas bonitas. Eu sou do Twitter, porque eu não gosto de mostrar minha cara, sabe?
Entendo, entendo. Vocês viram ali que o Logan passou na foto dele em Paris?
Cadê?
Olha, chique. Olha que elegante, like, esses dois, gente. Like. Like.
Cada clique é um like.
Chique, gente, chique. Então é isso, Paris. E o Marlon, ele fala muito bem francês, então... É
muito... teu aluno, já?
É meu aluno de francês, acho que é, irmão.
Ah, é por isso que ele fala muito bem francês, é por isso.
Não, na verdade, ele já falava antes de mim, mas vamos deixar assim, né, gente?
Vamos deixar assim.
Eu falava um pouco, você me ajudou bastante já, Cher. Que isso.
Perfeito, perfeito. Maravilhoso, né? E é isso, então, pessoal. Marlon, eu queria te agradecer muito, muito mesmo a tua participação aqui, porque eu falei assim, Marlon, vamos! Aí o Marlon falou, bora! Difícil! Muito mesmo. Foi muito divertido, muito engraçado. E eu sabia que esse episódio era tua cara, porque tu aprende umas coisas bem estranhas, assim, então eu gosto.
A gente tá falando que ele é estranho.
Não, até que
e
não.
E a tua cara também tá bem estranho.
Vou tomar isso como elogio.
Maravilhoso, gente, maravilhoso.
É isso, Marlon, muito obrigado.
Pode me chamar, tamo junto aí.
Olha aí.
Tu tem que voltar para contar das tuas viagens, que eu sei que tu tem muita viagem aí nessa tua mala, nessa tua bagagem aí de vida, né? Tem muita viagem, muita história engraçada para contar, e queremos saber das vendas dos brigadeiros e dos locais aí, dicas de viagem com o Marlon. Ó, quem sabe o próximo episódio.
Eu já chamo teu nome, só chamar.
Dica de viagem com o Marlon, é isso. Ai, ai. Ok, então é isso, pessoal. Você que está nos ouvindo aí, só ouvindo, perdeu um episódio maravilhoso, visual, porque a gente está igual cinema, né? Que é audiovisual. Se você quiser reassistir, reouvir, vem aqui no nosso canal no YouTube maravilhoso. Você vai ver a cara do nosso convidado, você vai ver as mensagens, você vai ver o pelego da Xé. Fala, tu não falou teu pelego hoje, mulher?
Não
fala
falei.
Teu pelego.
Vocês acharam que eu não ia falar do meu pelego hoje? Deixa eu mostrar pra vocês o meu pelego lindo. Olha como é grande.
Olha como é grande.
Meu pelego maravilhoso, chiquérrimo, que está aqui, sim. Você que não sabe o que é um pelego? Acho que todo mundo sabe, né?
Mas acho que pelego... que não sabe, não.
Eu acho bom explicar, porque quem tá ouvindo só...
É, tu falou assim, olha o meu pelego grande, eu fiquei... Quem não sabe o que é pelego...
Maravilhoso. Então, gente, pelego é nada mais, nada menos do que o couro de um animal. Geralmente é de um carneiro. Não, calma, fique tranquilo, veganos, nós somos amigos. Esse pelego, ele é sintético, tá, gente? Ele não é do couro do animal de verdade. Existe o do couro do animal de verdade, mas ele é duas coisas. Primeiro, que ele trabalha com animal de verdade, é complicado, né? E segundo, que ele é extremamente caro. Então, né, eu que sou professora de francês, não tenho condição de comprar um pelego real, oficial, original. Então, eu trago para vocês um pelego, beijos, Mercado Livre, me patrocina. Eu trago para vocês um pelego sintético, muito fofinho, muito bonito, que deixa um ar estiloso em sua casa. Compre você também.
Nossa.
Não, esse é meu, tira o olho.
Tem ninguém para comprar?
É, lá no Mercado Livre você pode só digitar assim, pelego de couro, enfim. Pelego, todo mundo vai saber o que é ela. É isso.
Tem código seu? Bota arroba Charlize.
Olha, não tem, mas podia fazer um negócio
de desconto do pelego. Né?
Podia fazer um negócio de afiliação. Se tu comprar um pelego no Mercado Livre, tu me conta lá no meu Instagram, né? Porque de repente eu faço um momento de afiliação lá no Mercado Livre. Não sei nem se tem, mas tá aí, a gente dá um jeito.
Tu pode ir lá no comentário do produto, né, escrever vim pela Cher.
Hashtag vim pela Cher.
Você vai fazer. Não, sem brincadeira. Você vai fazer a vida dessa menina, porque sem brincadeira. Você vai. Nossa, imagina, você ganha um mimo em casa de um patrocinador, Charlize.
Já ganhei, é maravilhoso.
Você ganhou?
Já ganhei. Já. Ah, que eu sou muito influencer.
Aqui é tudo né? Blogueira, querida. Aqui a gente vê de mimo, meu amor.
Tudo blogueira, inclusive. Blogueira. Inclusive, queria mandar um beijo aqui para o Luiz Felipe. Os patrocinadores. É, Luiz Felipe, maravilhoso, né? Docinhos franceses em Curitiba. Recomendo.
Muito bom.
Né, Marlon, um dia que tu vier aqui ou que a gente for aí te visitar, vou te levar uns docinhos franceses aqui para tu me dizer se é igual mesmo, mas todo mundo come e diz que é mesmo, então.
Legal.
Maravilhoso, legal. Maravilhoso. Tá chique. Hã? É isso, vida de blogueira. Ai, gente, maravilhoso.
De mimos e mimos, a gente paga os boletos. É isso.
Beijos, Gen Z. É isso, então, gente. Considerações finais para esse episódio maravilhoso que tivemos aqui.
Bom, primeira consideração é: tudo que você aprende é válido. Algumas coisas não valem tanto, mas tudo é válido. É isso. Entenda o que você quiser entender. É isso.
Exatamente.
A minha consideração é: não ligue pro jovem que te julga. Ele é só um jovem.
Só
você também já foi, talvez. Perfeito, perfeito. Muito bom. Eu agradeço todo mundo que esteve aqui presente com a gente hoje, né? E na próxima semana a gente vai ter um pouco mais de pitacos. Logan, conta pra gente qual é o próximo episódio, qual é o tema do nosso próximo episódio do Pitacos Podcast.
No próximo sábado, às 7 da noite, a gente vai ter um tema chamado Previsões para 2050, Brasil e Mundo. Sim, a gente está falando de signos, são previsões. São coisas que a gente acha que vai acontecer ou não, baseado em quê? Vozes da nossa cabeça, essa é a referência. Então, vai ser um episódio muito bom. O convidado também vai ser uma pessoa assim, de uma vibe muito boa, que trabalha com previsões, que trabalha com futuro, porque é uma pessoa planejada, igual eu trabalho com futuro. O Marlon também deve trabalhar. Uma pessoa que vive de Excel trabalha com o futuro, não trabalha mais.
Exatamente.
Olha aí. Então, se você quiser mandar uma mensagem pra gente contando uma história de um planejamento que você já fez e não deu certo, ou deu certo, ou se você quiser entrar na nossa vibe e dizer como você acha que vai estar a sua cidade, o seu estado, o seu bairro, a sua rua, o seu prédio, ou o seu planeta, se você for de outro, em 2050, conta pra gente como você acha que vai estar essa realidade, porque eu acho que a gente já vive quase no futuro. Né? Porque tá tão difícil que nem parece que é o presente. Porque o presente deveria ser um presente, né? Mas não tá sendo. Tá sendo difícil.
Momento coach.
Momento coach.
A gente sempre tem, né? Nos episódios.
Filosofei. Hashtag filosofei.
Filosofei. Muito bom, então. É isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todo mundo, né? A conexão aqui de todo mundo com a gente. E semana que vem, no próximo sábado, às 19 horas, estaremos aqui mais uma vez para dar o nosso brilho, nosso ar e o nosso glamour para vocês, para compartilhar com vocês. Muito obrigada e a gente se vê. Tchau!
Até mais!
Valeu! Falou!